Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Mãe, eu não queria mentir pra você, mas tá certa. Eu não consigo te falar tudo, porque a música é o meu maior sonho e você não apoia.
Joe, eu só quero o seu bem.
Tocar numa banda igual a essa é o que eu busco há anos. Aí vem a chance da minha vida e eu perco?
Você não viu o sofrimento que a música trouxe pro seu pai. Eu não quero ver você sofrer igual a ele.
Então ele pôde ir atrás do sonho, mas eu
Joe,
não...
Joe, ele tinha a mim. Por anos, meu trabalho pagou os boletos. Quando eu me for... Quem vai pagar os seus?
Música é tudo o que eu penso. Do momento em que eu acordo de manhã até o momento em que eu vou dormir à noite.
Acha que sonhar mata a fome de alguém, Joey?
A questão não é essa. Isso não é sobre a minha carreira, mãe. Isso é a minha razão de viver.
Seja bem-vindo, Seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a animação Soul da Pixar. Estamos aqui com Catiuxa Barcelos.
Juras, mais do que nunca é importante lembrar que ao atravessar a rua, olhe para os dois lados.
Exatamente. Luiz Alves.
Rapaz, quem diria que um filme da Pixar ia me fazer perceber que eu não tenho um propósito na vida?
O quê?
O quê?
Guino!
Soul veio pra nós aprendermos que o importante é a jornada e não o objetivo.
E não o fim, né? Que é, né? Fim. Essa é a frase do Homem de Ferro,
não,
né?
Não o fim.
Parte da jornada é o fim, né?
Ah, a frase do Homem de Ferro.
Meu Deus, cara, tu desvirtuou aqui, mas tudo bem, vamos lá.
E de volta ao Rapadura Cast Imaginago.
Opa, cara, eu acho que a Pixar abandonou as crianças.
O que é isso?
Bomba!
Só filme pra adulto agora.
Meu Deus do céu.
Agora vocês vão ter que ficar ouvindo o podcast até o fim, hein?
Exatamente.
As palavras fortes.
Muito bem, vamos falar aqui sobre Soul, a nova animação da Pixar disponível no Disney Plus. Filmes que chegou ali no finalzinho de 2020, né? Praticamente um presente de Natal da Disney. Esse filme que ia sair no cinema e a Disney decidiu lançar diretamente no Disney Plus. Está disponível pra todo mundo assistir. Se você não assistiu, corre lá pra assistir, depois volta aqui no podcast, que a gente vai falar todos os spoilers de Soul. E aproveitando esse momento aqui, dizer que o nosso amigo Gnu chegou na sua 10ª participação.
Parabéns pra você.
A partir de hoje, eu sou um membro recorrente do Rapadura Cast. Vou mudar minha bio no Twitter.
Vai ganhar uma placa.
Senhor Gnu Barbosa acaba de receber uma plaquinha.
Cartãozinho, é um cartão da Distrivídeo. Falido há muito tempo.
De hoje em diante eu me apresento como Gnu, tatuador e podcaster no Rapadura Cast.
Olha aí, bonito, hein? Bonito demais. Seja bem-vindo à recorrência.
A recorrência.
Cuidado que a recorrência gera geladeiras também. Então,
não
avisa. Mas é porque a gente tem essa brincadeira, tá, gente? Que é que cada participante, assim, que volta com mais frequência e chega à sua 10ª participação, ele vira casting do Rapadura Cast, né? Vira uma participação mais recorrente.
Eu só queria dizer que eu tenho mais participação que o Load e eu empatei com o Thiago Romariz.
É uma competição
acho
agora?
Acho que tu deve ter mais participação até do que eu, talvez, então.
Deixa eu ver aqui, vamos ver, Luiz.
É porque eu não sei, né? Eu nunca...
rapaz.
A Lu tem 11 participações, 12 participações, na verdade.
Olha aí, tá
a
vendo?
Minha, você é a minha próxima meta.
Mas aí
rival.
Não é muito difícil, não, chegar nessa minha.
É imbatível, porque a Lu é dona de... é dona disso aqui tudinho, então como é que vai
ficar? Sou não. O Rapadura Cash é a única coisa que está fora da minha jurisdição.
É verdade.
É por isso que atrasa, é porque é o Rogério.
Meu Deus, Rogério. Ó, isso não é justo, o Rogério não tá nem aqui pra se defender.
É, foi coitado, nem é culpa dele, é culpa minha na maioria das vezes.
De Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald.
Dessa bomba.
Parabéns, Lu. Parabéns. Muito bem, vamos falar sobre Soul agora, aqui no Rapadura Cash.
Aqui quem fala é Sadi Castro, de São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Um, dois, três, foi.
ligam na batida. 2, 3, 4. Atenção, pessoal. 2, 3, eu tô te vendo, Caleb. Cole, com vontade.
Terceiro filme da Pixar. Esse que... Caraca, eu tô olhando aqui a sequência. Que bela sequência, né? Tirando Carros 3, né? Carros 3, ele se tornou esse que é o pior filme da Pixar.
Tu acha o 3 pior do que o 2?
Ah, não. O 2 é o pior, né? O 2 é o pior.
Ah, tá. O 3 foi uma desculpa, entendeu? Pedi
desculpa, galera, foi na mal verdade.
Aí. A gente, né? Foi mal aí pela parada genérica que a gente fez no segundo filme. Toma aí um filme legal. Que é legal, cara.
Não assisti Carros 3.
O Carros 2 foi o começo do fim do John Lester? Porque depois dali ele nunca mais fez nada e...
É, depois teve a treta. A verdade é que o Carros, a galera tem preconceito com Carros.
Tem. Carros 1
o
ali.
O filme 1 é belíssimo.
É, o filme é legal mesmo. Mas o 2...
Carros 1 e Vida de Inseto, né? São dois que são injustamente criticados.
Esquecidos, assim, deixaram de lado. Assim. Impressionante a impopularidade. Que... Na verdade, o Carros é até bem popular. Vida de Inseto que realmente, cara, a galera nem assistiu.
O Vida de Inseto tá tão num limbo que a galera ainda confunde com Formiguinha, sabe?
Com Formiguinha.
Não é possível, não é possível. Formiguinhas é horrível.
Não, Formiguinhas... Ai, cara, essas coincidências da época, entre aspas, né?
É.
Da época que...
O Jeff Katzenberg saiu da...
Saiu.
Da Disney e levou todos os projetos pra DreamWorks.
O cara sabia dos próximos 10 anos da Disney e da Pixar.
A Pixar, ela teve duas fases que foram muito importantes. A primeira fase ali, em que ela trouxe muitos conteúdos originais, né? Então a gente teve uma sequência ali muito grande ali, teve o Toy Story, Vida de Inseto. Aí teve a sequência do Toy Story 2, porque o primeiro fez bastante sucesso. Aí depois Monstros S.A., Procurando Nemo. Olha a sequência. Os Incríveis, Carros, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3. Aí você, caraca, né? Essa ânsia de esperar uma obra de arte por ano da Pixar foi por causa dela mesma, né? Ela criou essa vibe, né?
Criou o próprio monstro, né? Porque qualquer filme que eles vão lançar hoje em dia, a gente fica esperando nada mediano, né? Só pancada, né?
Logo depois de Toy Story 3 foi o Carros 2. E aí até, assim, Carros 2 nem é uma bomba. Mas ele só chegou na hora errada, no momento errado, assim...
Carros 2 é mó pai, ó.
Não era nem pra ser lançado pela Pixar, mas assim, é uma animação, ok. É ruim, meu Deus, cara, que insuportável. É, tem um início meio
carinha,
fim, redondinho.
Carinha de home video, aleatório.
E aí, coitado, foi lançado depois de Toy Story, depois dessa sequência. E aí dividiu a Pixar. Aí depois começou a voltar aí, né? Que aí veio o Valente, aí veio depois, acho que Universidade Monstro, e foi indo embora, Divertidamente.
Acho que demorou um pouquinho a voltar, na verdade. Acho que só com Divertidamente que realmente o pessoal ficou, ah, Pixar. Porque Valente e Universidade Monstro, eles não foram tão populares assim na época. E com Divertidamente, né, com o Pete Doctor de volta, eles meio que conseguiram ter esse status, né, que querendo ou não, a Pixar,
sim,
ela tem um certo tipo de status que fica até, eu acho que se cria esse negócio pro estúdio não poder errar, assim. Justamente, por exemplo, com o Carros 2, né, teve todo esse sentimento de que, nossa, Carros 2 é muito ruim, mas isso cai também pelo fato desse status que o estúdio ganhou pra si, que eles não podiam nunca errar. Tem até, inclusive, um documentário, A História da Pixar, que tá no Disney Plus, que é bem bacana de ver que quando eles pegam esse embalo de Toy Story ter dado certo, Vida de Inseto também, Monstros S.A., tudo isso, eles vão ficando, gente, quando é que vai chegar o nosso erro? Porque a gente tá dando muito certo aqui, não sei não, tô com medo. Aí a cada projeto o pessoal ficava com medo, mas eles tinham muito sucesso. Infelizmente o documentário não vai até Carros 2, então não tem mas mostrando isso.
Se você pegar os 23 filmes assim, a margem de erro é muito baixa, né? Pra ter uma sequência de 23 filmes, praticamente um filme por ano, às vezes dois por ano. Uma empresa de 25 anos, assim, cara, é um processo muito difícil. A parte criativa deles, aliás, tem muito conteúdo da Pixar no Disney Plus, né?
A maioria dos filmes tem documentários. E uma coisa boa do stream é isso, né? Porque eles... Acho que a Lu tava assistindo recentemente. Não é da Pixar, né? Mas o Frozen 2. Tem muito conteúdo, né? Dentro do Disney Plus,
mas
né?
Tem uma série também da Pixar, que é o Por Dentro da Pixar. Que eles querem de pequenos episódios, assim, de 15 minutos e tal. Pegando pessoas que trabalham na Pixar em diversos departamentos e meio que explicando qual é a função deles lá, né? E é bem bacana. Eu gosto demais dessas coisas de bastidores.
Ah, e todos os filmes do Disney Plus, principalmente da Disney e da Pixar, você tem lá os extras, que é uma porção de cena deletada, de comentários de diretores e tal, é bem legal também.
Sem falar os próprios conteúdos dos curtas, né? Tem muito, os curtas tem todos no Disney Plus e tudo, então assim, é uma empresa que muita gente aprendeu a gostar, e é muito difícil a gente, quando sai um filme novo deles, a gente não ficar ansioso aqui, né? Só que sim, teve um período, teve uma fase da Pixar que a gente acabou questionando bastante se ela tinha esgotado a fonte, sabe? De inspiração, de qualidade, porque ela anunciou várias sequências, aí saíram alguns filmes que não deram tão certo assim, e a gente, caraca, será que essa expectativa que foi colocada em cima da Pixar não acabou se concretizando? Porque a gente teve lá, era Toy Story 3, beleza, foi um filme maravilhoso, né? Obra de arte. Mas depois teve Carros 2, aí outra continuação. Aí teve Valente, que aparentemente ele não tem muita cara da própria Pixar, né? Ele parece mais Disney, uma vibe DreamWorks da vida. Aí tem uma outra continuação, do Monstro S.A., do Universidade Monstro, né? Aí tem o Divertidamente, que é meio que o bicho fora desse bolo que tava rolando ali, né? Que pra mim é o melhor filme da Pixar. E aí depois teve o Bom Dinossauro, que é um filme genericaço, nem parece cara da Pixar. Aí depois tem Procurando Dory, que é um filme legal e tudo, mas é outra continuação. Aí depois Carros 3, aí a gente, caraca, não é possível, mano. A Pixar vai ficar nessa de não tem mais novidade, né? Aí depois a gente teve algumas sequências que acabaram funcionando bastante, né?
Ah, mas o Divertidamente vem um pouco com esse ar de novidade, querendo trazer alguma coisa diferente ali,
total,
né?
Total. É muito pelo diretor, né? O Peter Docter, que eu acredito que seja o melhor diretor da Pixar, que tem uma galera aqui absurda, né? Brad Bird, né? O Leon Kirk, tem uma galera muito foda, assim. O John Lasseter nem comento porque foi um dos criadores, mas ele não tá mais na direção, né?
Também foi meio polêmica a saída dele, então meio que fica...
Apaga, né, um pouco a história do cara, infelizmente.
Fica estranho, né? Sabe? É estranho você falar dele, você fala... Dá um nervoso na espinha, sabe? Mas ao mesmo tempo o cara, putz, lançou lá atrás, sabe? Toy Story, começou tudo, né?
Sim.
Mas aí, enfim, é a mancha que fica pra sempre, né?
Vocês acham que o Pete Docter, ele é o melhor diretor da Pixar? Não?
Ah...
Tu prefere o Brad Bird, né? Tu ama os...
Eu prefiro o Brad Bird.
Bird também. Assim, eu acho que ele, como diretor, é melhor. Só uma pena a gente não ter tantos exemplos, assim, tão mais filmes que ele poderia fazer na Pixar quanto os que fez, né?
Ele fez Os Incríveis 1 e 2.
Ele fez O Gigante de Ferro, cara. Que nem é da Pixar. E ele conseguiu um trabalho fantástico. Eu que sou suspeito que O Gigante de Ferro é meu filme favorito da
vida. Não, é porque, mas assim, acho que dentro da Pixar, eu prefiro o Pete Docter. Pelo que ele fez em... A cara da Pixar é ele, na verdade. Os filmes que... É aquela coisa de você pensar... Ah, e se... os sentimentos tivessem sentimentos? Olha que coisa de louco. E aí ele viaja dentro disso... E tudo faz sentido, você fica, caramba, minha mente tem tudo a ver com isso e tal. Então acho que a criatividade que a gente espera da Pixar é o que o Pete Docter fez muito aí, tipo, nos filmes dele.
Ah, que preço, porque agora a gente tá aqui imaginando os Divertidamente do Supla todo dia.
Sim.
Então será que vale a pena? Não sei.
Eu gosto bastante do Brad Bird também, porque no Incríveis 1 e 2 ele consegue pegar um conceito que já tava, tipo, quase que batido no cinema. Ainda mais em animação, tipo... Pô, a Marvel tá aí há tanto tempo fazendo filme de super-herói. E o cara conseguiu trazer um conceito que não foi piegas, não foi copiado, sabe? A família de super-herói e tudo mais e tal.
Mas quando saiu o quarteto da Marvel, corre o risco de ser assim... Ih, caralho, parece Os Incríveis.
Não, mas eu acho que vai ser uma pegada tão mais séria, né? Que...
É.
Mas assim, tem uma vibe, família de super-heróis.
Eu gosto do Brad Bird porque eu acho que ele é mais dinâmico nas animações dele, assim. Tem um ritmo que eu gosto mais, assim. Não desmerecendo o Pete Docter, mas Ah, sei lá, é o que eu gosto muito do jeito...
É a técnica de geração também, né? Porque ele traz bastante do movimento de câmera, iluminação e todas essas coisas que a gente reconhece bastante, mesmo subconscientemente, como sendo, cara, cinema mesmo. Eu sei que existem muitas conversas de, tipo, animação, live action e tudo mais, mas eu vejo que o Pitch Doctor faz como animação mesmo, como muito o estilo de animação, e a gente reconhece aquilo na animação. Mas o que eu gosto no que o Brad Bird faz é que ele meio que expande esses limites que a animação teria e deixa de um jeito bem mais realmente dinâmico, como você tinha falado.
O The Boys copiou ele, né, depois. Pegou o bebê soltando laser lá. Ele inventou isso.
Sim, o Zezé, né?
Nunca vamos esquecer disso.
A gente tem várias edições do Rapadura Cast sobre a Pixar. A gente lá atrás fez sobre a origem do estúdio, né? O Rapadura Cast 241. Aí tem o podcast tentando decifrar qual é o segredo da Pixar, que é o 474. A gente fez para muitas animações, a gente fez podcast, tipo, Divertidamente, 427. Fez na época pro Toy Story 4, o 572. E tem uma trinca que a gente fez na época que saiu o Toy Story 3. Sim, quando saiu no cinema lá em 2010, a gente fez um podcast, inclusive com a participação do Guilherme Briggs, é o Rapadura Cast 189. Então a gente tem várias edições aqui sobre o universo da Pixar, a gente vai continuar fazendo, obviamente. Mas aqui serve muito como uma reflexão, porque além da gente falar sobre o Soul, né, a nova animação da Pixar, a gente tem um tema aqui que é uma temática que surgiu bastante, aliás, vem surgindo nos últimos anos, sobre o fato da Pixar ela está deixando o público infantil um pouco de lado. E aí é uma pergunta meio que provocação. Vocês acham que está realmente acontecendo isso? Ou a Pixar sempre foi desse jeito?
Eu acredito que a Pixar está tentando atingir... Não deixar o público infantil de lado, mas tentar atingir o público adulto e infantil ao mesmo tempo.
Eu já fazia isso.
Meio, né, que já acontecia. Mas
eu acho que o foco era mais no infantil antigamente, assim. E hoje em dia você vê muito mais camadas para um público adulto, desde o Divertidamente. É um filme que você vai no cinema sendo adulto, você vai enxergar um filme completamente diferente do que o seu sobrinho, a sua filha de 4, 5, 6 anos, assim, sabe?
Ah, mas eu acho que isso é uma coisa que já acontecia em Ratatouille, por exemplo.
A ideia sempre foi essa, só que os filmes iam variando. Então tinha os filmes que eram muito adultos, assim, você...
Story.
É, exato, e você não entendia nem... Por exemplo, acho que Soul já dá até pra definir que é o filme mais adulto da Pixar, pra mim, pelo menos.
É, eu só reconheci isso com Soul mesmo.
É, porque eu não consigo nem entender... Se uma criança vai gostar desse filme.
Também não consigo.
Tem os artifícios Pixar pra pegar a criança, principalmente no mundo espiritual ali, né? No caso.
Mas eu achei que tem bem pouco, na verdade.
Muito pouco.
Na segunda vez que eu assisti, eu fiquei tentando reconhecer coisas tipo piadas e aquelas coisas físicas, comédia física e gracinhas e coisas do tipo. E não tem tanto quando a gente vê o quanto a gente vê em outros filmes. Então eu senti realmente a quebra, até mesmo quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei estranhando. Até disse pra Catiux, eu disse, esse filme é muito adulto. Eu senti que o filme tinha sido mais adulto do que até a Pixar consegue, com o próprio Divertidamente, porque eu consigo ver Divertidamente apelando para crianças ao mesmo tempo que para adultos, mas com Soul eu fiquei muito desligada em certos momentos, apesar de eu não ser uma criança, né? Só que eu fiquei desligada no sentido de caramba,
tá dizendo,
como é,
né,
que como é que isso fala com crianças. Eu fiquei pensando isso porque, querendo ou não, a Pixar é um estúdio que é o público-alvo são as crianças, né?
Pois é, mas será que isso se mantém? Eu não sei se isso vai se manter mesmo, porque, assim, falando do meu ponto de vista, eu não costumo assistir os filmes e pensar se eles são interessantes pra criança ou não, particularmente, sabe?
Sim, mas... você não é o público-alvo, né?
É, exato, mas eu não sei, cara, eu acho que deve ter uma hora que você tem alguma história muito grande, muito relevante, muito... importante pra você, importante pra sua equipe, mas que simplesmente não apela pra crianças. Eu acho que o caso de Soul pode ser particular. Eu acho que em algum momento da vida de todo mundo você pensa sobre o seu propósito, né? Sobre a sua missão no mundo e tudo mais.
Se o que você tá fazendo hoje, né, no trabalho, é o que você realmente quer fazer pro resto da vida.
Exato, se você tem o seu chamado, né? A sua coisa. Eu acho que todo mundo para pra pensar nisso aí. Mas quando a gente analisa assim friamente, criança não tem que ser relembrado de que pisar na água, no mar, sentir aquela onda nos seus pés é uma coisa que você deve se importar e com a qual você deve ficar feliz. Porque criança já tem isso. Então eu acho que Soul é uma história, é uma reflexão. Vai falhar na comunicação com crianças de qualquer maneira, porque é como se elas não tivessem tido o seu coração gelado o suficiente pela vida na Terra, como a 22 temia acontecer com ela, para que essa história seja relevante para eles. Então, eu acho que eles tentaram compensar isso com outras coisas, com comédia física, com algumas piadinhas e tudo mais, mas até isso é muito adulto mesmo. Eu realmente não tinha notado até ela me falar. E quando você para pra pensar, de fato. Mas aí é que fica a coisa. Será que ele não queria contar muito essa história? Será que ele não queria colocar isso muito pra frente? Mas é uma coisa que, assim, o cerne da questão já não funcionaria com crianças de qualquer maneira?
Ou que talvez não envolvesse criança, né? Porque se você pegar o histórico Pixar, é praticamente o único filme que não tem criança como destaque principal no filme. Se você pegar todos os outros, até Os Incríveis 2, pô, tem criança lá, tem adolescente e tudo. Ah, pega Toy Story, pega Up. Up tem um velhinho e tem a criança, entendeu? Tem Divertidamente, é uma criança a protagonista da história. O Viva a Vida é a Festa é uma criança também. Carros não, né? Porque são carros ali, não sei se tem a idade e tudo. Mas o Procurando Nemo, o Nemo é uma criança, entendeu? Todos esses filmes, eles têm uma relação mais infantil. O fato de ter uma criança representando ali faz com que o olhar da própria criança seja assim, ah, pode ser eu, será que sou eu ali no filme? Talvez quando vira um fantasminha, talvez seja 22 a criança.
Eu acho que vale só destacar aqui que Ratatouille também não tem criança. Sim, sim. O Oli não tem criança.
Ah, mas é animal, mas robôzinho.
Mas é exato, é aí que
é
tá.
Infantil. Entendeu? Esses filmes que não tem criança, eles estão carros, são animais, são robôs, são coisas que criança gosta, assim, sabe? Tipo, ah, vai fazer um bonequinho, aí a Disney vai lá e faz o bonequinho do Ratatouille. Sim. Ele não sendo uma criança, mas é de um apelo infantil, né?
É, e mas quando a gente para pensar, né? O fantasminha e o gato são coisas bem infantis também, né?
Ninguém... O gato passou... Vai passar e ninguém vai lembrar do gato.
As Eu crianças vou sempre não vão lembrar do gato, esse é meu segredo.
Mas você é muito suspeita.
Pete Doctor, ele tem esse poder, digamos assim, de se ele queria fazer essa história, ele teria como fazer dentro da Pixar, por ser quem ele é. Mas se por algum caso fosse alguma outra pessoa querendo fazer essa história, eu acredito que, como até a gente viu no documentário de Frozen 2, eles obrigariam ao filme se tornar um pouco mais pra crianças. Porque no lance de Frozen 2, eles fizeram a sessão teste e viram que precisavam colocar coisas mais leves, né, pra crianças, mais piadas e coisas do tipo. Eu acredito que o Pete Doctor, ele fez esse filme da forma que fez porque é ele, mas se fosse outra pessoa, talvez alguém novato ou que não tinha tanta experiência ainda no estúdio, provavelmente a gente veria algo mais, realmente mais, sei lá, didático, ou então mais animado e tal, do que a gente viu, né.
Talvez eles possam criar uma divisão de, sabe, a filmes tipo Soul, e aí sem a parte da brincadeirinha e tal, e fazem filmes, tipo assim, mais sérios.
Sériosão, assim? Será que o Lightyear, que é um dos próximos projetos da Pixar, não vai ter essa vibe um pouco mais séria?
Não, Lightyear vai ser uma maluquice, cara.
Se distancia muito da obra original do Toy Story, né?
Que é astronauta, cara.
Eu acho que eles vão trazer o próprio personagem que originou o boneco, mas se eles fizerem na mesma pegada da animação, que existe uma animação do Lightyear, do Buzz Lightyear, eu acho que ele vai ser ainda vai ser com a temática mais leve, assim, muito mais pro público infantil.
Eu acho que tem um negócio que a Pixar pode se dar o luxo de saber que parte do público que viu a empresa crescer, cresceu junto com ela, né? Então, essa relação que a gente tem, por exemplo, por mais que a gente não morra de amor pro Toy Story 4, cara, ainda são os nossos amigos que a gente viu quando era pivete e se apaixonou pelo Buzz, pelo Woody, e aí você vê se separando e você, meu Deus, meus amigos estão se separando, não acredito, sabe? Quando no final do Toy Story 3 ali, que a gente de mão dadas, e aquele final do Andy lá dando os brinquedos, aí você, caraca, isso é uma fase da vida. É para as crianças que cresceram assistindo Toy Story e viram ali um momento de despedida, de transição, né? Eu acho que a Pixar, ela tem noção que o público dela cresceu, o público que vem acompanhando desde sempre, um público que, por exemplo, sabe o nome da empresa, porque pra muita gente é tudo Disney, né? Ah, o filme da Disney, a animação, o desenho da Disney. Sim, mas sim. A galera que conhece a Pixar tá lá junto com a Pixar, sabe? Vai acompanhando os filmes e sabe a diferença. Não, eu tenho... Tem duas animações esse ano, um é da Pixar e o outro é da Disney mesmo.
As crianças estão nascendo aí.
Sim.
A galera tá renovando. É só você olhar, eu acho que é a questão do que o pessoal falou, porque os próximos filmes, só você olhar os próximos filmes, é Luca,
que é a história de duas crianças. É, o outro é o Turning Red, que é a menina que se transforma num panda vermelho.
Meu Deus, ansiosa.
E o Lightyear. E o Lightyear é uma coisa que... Eu nem sei se vai pro cinema, se é pro Disney Plus, mas é Toy Story, mas vai ser mais infantilizado do mesmo jeito. É. Não sei se vai ser. Se foi inspirado no Buzz Lightyear do Comando Estelar, que é a série que tinha do Buzz e do filme também, é pegada Star Wars, é surfar em Star Wars.
Que era uma série fantástica, por sinal.
Eu acho que não vai ter muito a ver com o Buzz Lightyear do Toy Story, sabe? Eu acho que vai ser uma vibe um pouco mais real, mais próximo da realidade, assim.
É, mas tem que ter uma criança no espaço ali.
Homem ali. É, exatamente.
Só que mais, né, mais divertido, sei lá, porque se foi...
Nossa, mas vai ser, gente, que comédia.
Não, sim, com certeza, divertida. Eu tava pensando nisso que vocês falaram, tipo, de se ter uma divisão e tal, pra fazer filmes mais adultos, mas eu tava pensando que, tipo, eu acho que seria muito, sei lá, peba, porque, pelo menos pra mim, uma das coisas que eu acho bacana da Pixar é você, enquanto adulto, reconhecer coisas e, ao mesmo tempo, estar ali tendo uma experiência com a criança do seu lado. Sim. Então, sim, eu pego muito divertidamente com isso, porque eu levei minha prima pra assistir e era só eu e ela e tal, e tinha coisas ali que eu ficava, tipo, caramba, bem impactada mesmo, pensando em momentos da minha infância, pensando também em mim mesmo como alguém já mais velha. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que aquela criança do meu lado também estava tendo um certo tipo de conexão com o filme. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante pra Pixar como uma empresa, de criar esse tipo de coisa que tanto pais e filhos podem ver, mas que exista essa experiência junto, né? Eu não acho muito bacana meio que separar e, sei lá, dizer que um filme, não, pra crianças não podem ver isso, ou então crianças não vão entender isso. Acho que a gente julga bastante nesse sentido, porque obviamente a gente não é mais criança, mas é bem possível crianças gostarem de Soul e é só a gente que tá, sei lá, fazendo um caso muito grande nisso.
Não dá pra gente querer que as crianças têm a mesma compreensão de um adulto para uma história, né? Não tem como,
não.
Né? São vivências e experiências diferentes. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu assisti Meu Primeiro Amor no cinema pela primeira vez, lá em 91, eu tive uma sensação muito diferente do que pessoas muito mais velhas do que eu quando viram, entendeu? Eu tinha 9 anos. Obviamente que eu me emocionei com o que acontece no filme, mas a minha conexão é outra, sabe? Não é a mesma coisa. Eu vejo isso que é muito comum nos filmes da Pixar, quando a gente vai ver no cinema, e as crianças estão rindo e tudo mais, aí você olha pro lado, os adultos estão chorando, sabe? E aí, assim, sim, os adultos choram e as crianças riem. Então, E as crianças ficam assim, por que você tá chorando, né? É o tipo Divertidamente. Começou o filme, menos de um minuto eu já tava chorando com Divertidamente. É uma sensação, são conexões diferentes. Eu acho que o Soul... Será que criança vai se emocionar com Soul? Eu não vejo isso. Eu não tenho amigos que são pais, têm filhos, filhas e tudo. E eles eram assim, não, eles assistiram, acharam legal algumas coisas e tudo. Mas aí quando você fala com adulto, caraca, é emocionante demais. Pá, chorei, conversou comigo, não sei o quê. Ok, a gente tá numa situação extremamente complicada, né? No meio de uma pandemia, em que a gente viu muitos dos valores que foram falados ali no filme sendo batidos, né? De aproveitar a vida, coisa que muita gente não tá conseguindo, né? Aproveitar a vida, as pequenas coisas, né? De dar uma passeio numa praça, de sentir o vento do mar,
sim,
sei lá, de comer uma pizza num botequim da esquina, assim, sabe? De ter as pequenas experiências, né? E talvez por isso que o adulto, quando assiste Soul, ele fala assim: caraca, esse filme é feito pra mim. Não é pra criança, não. A criança não, né? Continua brincando, jogando videogame aí. Eu acho até estranho, né? Falar isso, né?
Até porque a gente tá brincando e jogando videogame, né? Então.
Exato. Não, porque eu acho que eu falei até de criar uma divisão nova, porque não é um caminho que eu gostaria de ver a Pixar fazendo. Cada vez mais deixando as crianças de lado, igual você falou. Porque, literalmente, a Pixar, que alguns filmes da Disney também, nem todos, mas alguns, eram uns filmes que eu podia ver com a minha mãe, e eu sabia que ela não estava assistindo, quando era criança, claro. Eu sabia que ela não estava assistindo só porque, vou ver esse troço aí que você gosta. Não, ela queria ver. Ela chegava com um filme, saiu um filme novo da Pixar, ela vinha, a gente via, e era uma experiência pros dois. Claro, ela tinha dela e eu tinha
a
minha.
De um Peppa Pig, né? De uma parada dessa, assim, que...
De uma outra idiotice que eu via.
O adulto tá assistindo e, meu Deus, por que é que eu tô vendo isso aqui, né?
Exato. É tipo assim, é um filme de família, mas não é aquele filme... os dois vão gostar muito. Se começar a descambar pra esse lado do adulto, vai virar filme normal, de adulto, de drama, e pode ser muito bom, como o Soul é maravilhoso.
Vai virar Estúdio Ghibli, né, que é basicamente pra adulto, não é pra criança Estúdio Ghibli.
E eu acho que perde o fator Pixar, que é justamente isso, cara. A galera, você falou certo, a galera chorando ali e as crianças estão rindo dos bichinhos. Mas esse filme tem umas coisas legais, assim, de... que, enfim, que atrai bastante, tem a questão das almas, mas é porque também eles não poderiam romantizar muito. Imagina se eles deixassem super divertido o mundo dos mortos, sabe? É. O mundo da... Assim, tirando a Viva, que faz sentido.
O mundo dos mortos ali no Viva é muito divertido.
É, né? Eu já ia falar. Então, teria que excluir o Viva.
Eu acho que foi uma questão da cultura da galera ali. Eu acho que é tipo assim,
né? É isso que
eu
tô falando, né? O mundo dos mortos do Viva é folclórico. Aqui não. Aqui
mas
é tipo
só a gente vê, né, alminhas que não nasceram ainda, principalmente. Então, acho que eles não teriam tanto problema com isso. Eu acho que o The Great Before, né? O pré-vida, ele é, de fato, a parte que mais atrairia crianças e coisas do tipo. Eu quando vi da segunda vez, eu tava com os meus primos mais novos, que assim, eles já não são tão crianças, eles são quase adolescentes já. Mas eu tava tentando observar isso, justamente pra tentar entender um pouco mais, né? E eu não via tanta conexão nessa parte de comédia, sabe? Da parte que faz gracinha e coisa do tipo. Eu acho que o filme, ele ainda dá, sim, pra ser aproveitado bastante. Não é algo que é, tipo, só pra adulto. Mas quando ele vai chegando até o fim, né, quando vai acontecendo as coisas mais pesadas, entre aspas, né, mais significativas, por assim dizer, eu acho que nesse momento ele perde, sim. E eu acho que que pra mim o problema de Soul está nisso, que chega um ponto que ele fica meio, sei lá, sinistro pra mim, sabe? Porque pra mim, quando eu vejo aquele problema da 22 e quando tudo aquilo acontece, eu só fico me sentindo muito mal e, tipo, eu não ia querer que isso tivesse num filme que, sei lá, se eu tivesse um filho, meu filho estivesse vendo aquilo, sabe? Principalmente porque a 22, ela é bem, né? Eu imaginaria que uma criança ia adorar a 22. E aí, do nada, a 22 virou um monstro, sei lá.
Eu amei a 22. Ela é o máximo.
A gente acompanha a história do Joe Gardner, né? Que é um professor de música. Inclusive, o filme abre, né, com isso, né? Ele dando a aula de música. Inclusive, lembra bastante um filme do Lázaro Ramos, que eu vi um dia desses, tava passando na TV. É que ele é também um professor de música e tudo. Ele vai mais na periferia, assim. O sonho do Joe Gardner é ser um músico, né? Um músico de jazz, tocar nos principais lugares. Ele ama a música, né? Ele respira a música, tudo pra ele é a música. E aí ele surge a uma grande oportunidade na vida dele tocar no clube e tocar com pessoas que são muito talentosas e famosas. E ele sai, caraca, é a minha chance, finalmente eu vou conseguir fazer isso tudo. E aí ele cai num bueiro lá que tá aberto no meio da rua e ele morre, né?
Joe Gardner, até que foi bem.
Obrigado, eu estive ensinando bandas escolares. Mas olha, eu ainda...
Tenho terno? Arranje um terno caro. Presta atenção, o show é às 9 e o ensaio é às 7. Seu teste de fogo.
Vai, tá vendo daí? Agora eu saio do buraco. Aí, olha a placa, sabe o que vai estar escrito? Joe Gardner. Eu não tô mentindo, acredita em mim. É sério, eu consegui. Eu sei, Dorothea Williams. Dá pra acreditar?
Ei, maluco, você quase morreu.
Só não conta nada pra minha mãe, ok? Esquece a escola. É que eu tô em outra escola, nada. Dorothea Williams, parceiro.
É demais. Foi mal, Rita.
Acho que ele entra em coma ali, né, eu diria, né?
Entra em coma.
Ele entra em coma. E aí a gente passa a acompanhar um pouco do mundo real e esse mundo em que ele tá, né? Que é o mundo dos espíritos. E que ele tem que ir pro além da vida porque ele realmente morreu. E o fato dele não desistir, né? Ele não aceita essa morte, né? A gente acompanha essas decisões. E aí, em cima disso tudo, a gente vai ver reflexões sobre várias temáticas, dentre elas sobre aproveitar a própria vida, né?
Eu acho que essas reflexões, e voltando um pouco ao que a Lu falou, eu acho que o Soul é um filme que, quando você vê com uma criança, é meio que para você conseguir elucidar e conseguir exemplificar e explicar para uma criança o que seria a morte. É lógico que ali eles mostram o pós-vida e o pré-vida numa base muito cristã, né? Assim, de como as coisas...
Céu, né?
Você morre, vai pro céu, a sua alma vem, né, é criada e vai pra terra e depois vai pro além. Então tem essa base cristã ali do que eles usaram pra criar esse mundo. Por mais que não tenha o apelo visual infantil, como Divertidamente, o próprio Viva, que a gente falou aqui, que também fala sobre a morte, eu acho que o Soul tem essa vantagem de estar ali para ajudar você a explicar para um filho, para uma criança que você tem, como seria um mundo, né, um pós-morte, ou da onde vem, da onde a gente vem. É lógico que, né, numa família que tem essa cultura de base cristã, que vai ajudar, mas mesmo não sendo, talvez ajude um pouco a você conseguir mostrar um pouco de como seria essas perguntas que às vezes é difícil para um pai e para uma mãe responder, né? Da onde, quando a gente morre, a gente vai para onde? A gente veio da onde? O que é a alma e tudo mais? Eu acho que o Soul ajuda nesse sentido, assim, atinge o público infantil nesse sentido.
Eu acho que não atrapalha, né? Independente da religião, no mínimo não vai atrapalhar. É porque eu falei, o Viva, ele é uma coisa de folclore e tal, engraçadinha, beleza, e a galera de lá tá acostumada. E a galera, vamos dizer, que não é do México, vai falar, isso aí é coisa da religião deles lá e tal. Só que eles não poderiam fazer um pós-vida. Tanto que o pós-vida é literalmente uma escada e um clarão.
Ele não
ia fazer uma brincadeira. Ah, como é que é legal depois que você morre? Como é que é bacana? Olha, morre aí pra você entrar nesse mundo incrível, entendeu? Aí eles apostam no pré-vida.
É quase que literal, porque quantos outros filmes e desenhos e qualquer outra mídia a gente viu piadinha ou algum comentário de tipo, não vai pra luz, quando você morrer você vai pra luz.
Sim.
Então, tipo, eles colocaram de uma forma literal. Morreu, cai na esteira, você vai pra luz, pronto. Não precisa desenvolver e mostrar realmente que seria um problema, né? Você mostrar que quando você morre você vai pra um lugar muito maravilhoso. Sim. E a criançada interpretar isso de uma maneira muito errada, né?
É a questão do mundo espiritual, né? Isso a gente viu, sei lá, em Dragon Ball, a gente viu, em Yu Hakusho, a gente viu isso também.
Tom e Jerry.
A lembrança, tem, cara, parabéns.
Tem conceitos aqui bem espíritas, né, também, né?
Sim, tem.
De falar sobre esse mundo espiritual.
Se você reparar, depois que as almas estão indo lá para aquele clarão branco, elas vão em formato de bola. O que dá a entender que depois elas voltam lá pro... É dali pro... E viram aquelas bolinhas infantis lá no pré-vida.
Sim, então, essa é uma interpretação, porque o filme não fala sobre reencarnação, né?
Não fala.
Mas essa é uma boa interpretação, sim.
Eu tava vendo, né, pra fazer vídeo e tal, e eu vi que quando as bolas, as almas, elas entram no clarão, elas tomam forma de bola. Se você reparar, você vê. E aí, interpreta como quiser. Será que reencarna?
Quase que reseta a alma pra ela voltar nova em folha ali, né? Pequenininha.
Uma coisa que eles fazem bastante é sobre mostrar como é que as novas pessoas são geradas, né? As novas almas, no caso, né? E aí tem as aptidões, né? E aí é tipo uma escola, né? Escola de alminhas. E aí você vai vendo lá as coisas que você gosta e tudo. E eles falam de duas coisas que são extremamente importantes e acho que pontuam boa parte do plot do filme, né? Que é missão e propósito, né? E aliás, eles discutem bastante durante o filme. Inclusive, tem personagem que fala assim, cara, isso é bobagem.
No final, né?
Mas eu vou questionar uma decisão de tradução aqui, na verdade. Eu e a Lu, a gente assistiu quando a gente assistiu o Soul, ainda não tinha legenda, ainda não tinha dublagem, né? Então a gente viu só o inglês cru. E aí, lá eles chamam, o que aqui é falado como missão, eles chamam só de spark, né? Que é tipo assim, uma fagulha de uma coisa que vai acender uma chama, que tecnicamente seria a vontade de viver. E aqui eles traduziram pra missão, essa coisa que é só uma coisinha que faz a sua chama sumir, eles chamaram de missão. E eu acho que missão e propósito são coisas tão...
Empresariais?
Não, é porque eles são tão sinônimos, entende?
Uhum.
Que eu acho que ficou estranho o questionamento no final, porque quando a primeira vez que eu escutei esse negócio de tipo assim, ah, essa fagulha, as pessoas confundem muito essa fagulha de estar pronto pra viver com um propósito de vida. Aí eu fiquei tipo, caraca, é verdade. Mas aqui quando falam assim, ah, as pessoas confundem muito missão com propósito, eu fiquei assim, eu também confundo, né?
Mas assim, em termos não do filme, tá? Em termos assim mais empresariais, a missão, vamos dar um exemplo aqui, né? Tipo assim, o meu desejo na minha vida é ser feliz. Esse é o meu propósito, ser feliz, tá? O que que eu vou fazer pra ser feliz. E aí são as, o Spark, né? O meu negócio, sei lá. Talvez trabalhar com o que eu amo, talvez trabalhar com videogame. Isso me traz felicidade. Então eu tenho uma missão que é trabalhar com videogame e ele gera felicidade pra mim. Então o meu propósito tá sendo atingido, entendeu?
Vamos lá. A fagulhinha que me faz viver é porque eu gosto muito de me conectar com outros seres vivos, com outras pessoas, com outros animais. Isso me deixa entusiasmada, entendeu? É uma coisa que me faz feliz, que me faz gostar de viver, que me leva dia após dia. Mas digamos que o meu propósito, que inclusive nem tenho como colocar aqui, porque até hoje não sei, né? Mas vai que o meu propósito é ser... Aí eu vou mentir agora, tá, gente? Se não é meu propósito, por favor, não me pressionem. Mas vai que o meu propósito é ser, tipo, uma grande veterinária. É bem diferente, assim, a minha coisa de eu ser feliz interagindo com bichinhos.
Então, o que te faz feliz de tudo mais, a natureza e tereréu, é o teu propósito. E aí a tua missão é o que te leva ao teu propósito, sacou?
Então, mas não sei se é o meu propósito.
O próximo filme...
A gente vai entrar aqui numa discussão metafísica. É melhor a gente só voltar ao niilismo e a gente passar por isso, porque vai ser muito difícil.
É, aceitar o pessimismo, então, que é isso. Nascer, viver e morrer, é isso?
É porque nisso eu já sou boa, Juras. Nisso eu já sou boa. Esse é o meu propósito.
É seguir a ordem natural da vida, né? Que é
isso. Exatamente.
O próprio filme dá o exemplo de missão e propósito com o cabeleireiro dele, né? O Dez, acho que se não me engano o nome dele. Sim. Que
as melhores cenas do filme, né? As cenas mais bonitas.
O propósito de vida dele era se tornar um grande veterinário. Mas a missão de vida dele é fazer com que as pessoas fiquem felizes. E é o que ele fala. Porque a 22 pergunta pra ele, nossa, mas você é triste porque você não atingiu o seu propósito de vida, que era ser um veterinário? Ele falou, não, porque eu entendo que a minha missão, que o que eu faço aqui atinge as pessoas e elas saem do meu salão felizes, porque eu entendo a missão, eu entendo o que eu faço deixa as pessoas felizes. Então é basicamente isso, a gente pode ter uma meta na vida que a gente quer alcançar, mas às vezes a gente está atingindo as pessoas de uma maneira que a gente não consegue nem enxergar. E isso é a nossa missão, né? Isso que a gente faz de bom para os outros.
E no, isso é muito foda de você pensar que o cara disse assim, cara, o meu propósito aqui é fazer as pessoas se sentirem bem. E aí ele é cabeleireiro. E você sabe que quando uma pessoa corta um cabelo e ela vai para um... Primeiro que ela tá procurando, quando ela vai a um salão é porque ela quer melhorar e, né, quer dar um tapa, né? Quer dar um... Né? Dar um shape, mudar o shapezinho ali pra se sentir um pouco melhor. Afinal, você procura um cabeleireiro, é estética, né? Um negócio pra se sentir melhor. E aí ele fala, né? Que quando senta na cadeira, ele fala assim, cara, é o poder da cadeira, né? A cadeira mágica. Porque todo mundo que senta ali quer falar sobre a vida, né? Que nem quando pega um táxi antigamente, né? Hoje tem uma opção no Uber de assim, não conversar. Né? Tem a opção que você escolhe, né? Não quero conversar, né? Mas antigamente, você pegar um táxi, você ir pra um cabeleireiro, é real. Você vai se atualizar sobre muitas coisas que estão acontecendo ali na vida, né?
Juras, eu vivo isso, Juras. Eu sou tatuador, pra quem não sabe, eu sou tatuador. E é muito doido, porque quando as pessoas vão no meu estúdio, e eu nunca vi aquela pessoa. Ela é uma pessoa que se interessou pelo meu trabalho, foi lá, eu criei uma arte pra ela. Só que ela se sente tão à vontade estando ali que eu escuto coisas pessoais dela, assim, sabe? E ela acha que é normal ela contar pra mim que ela tá mal com o namorado, com a namorada, que a família não sei o quê, que os filhos, que o pai tá doente, que há um tempo atrás. Então, tipo, ela tá.
Será que isso é nervosismo, não, Gnu? Será que as pessoas não estão nervosas porque tatuagem é um negócio que vai ficar pra sempre, né?
Então, não, eu acho que não tem. Acho que existe o nervosismo em relação a isso, né? A tatuagem em si. Mas eu acho que existe essa coisa do tipo, pô, eu tô num lugar... É um lugar neutro, assim, sabe? Que você tá ali...
Terapeuta. Uma pessoa que não é ligada a ninguém seu. E não, tu vai saber se é nervosismo ou se é vontade de falar sobre a vida quando tu for me tatuar. Porque se eu ficar fazendo piada constrangedora o tempo inteiro, é nervosismo.
É nervosismo. Mas eu sei.
Já se liga.
Exatamente isso. E eu tô ali num papel, realmente, do mesmo papel do cabeleireiro, de qualquer outro... do cara do Uber e tudo mais, de ouvir. Eu tô ali, eu não tô ali só pra tatuar, eu tô ali pra ouvir aquela pessoa, pra conversar com ela, pra debater algum ponto de vista. E eu sei que, tipo, ela vai sair dali, vai levantar, vai tá tatuada, sabe? Tipo, vai gostar da arte. Aquilo mexe com o emocional das pessoas. Então, o propósito e a missão,
tem uma correlação, são coisas diferentes, mas tem uma correlação, assim, né? Ele queria ser veterinário para cuidar de animais, para cuidar do próximo, em algum sentido. Só que ele é cabeleireiro e continua fazendo isso. Ele cuida do próximo, ele cuida das pessoas, ele ouve as pessoas, assim, sabe? Então, você entrar num salão de cabeleireiro, ter o poder da cadeira, poder falar do que você quiser e sair de lá leve, é a missão dele. O
poder da cadeira é bom.
Eu acho que a Kátia está corretíssima. A tradução, ela não foi muito feliz.
Ô, Júris, obrigado. Não acredito em dizer que eu tô certa.
Adorei me tornar chefe.
Ei, para de viajar.
Serra elétrica!
Segura sua onda. Se você não... John, eu disse que você manda e tal, mas se esse gato não sossegar, eu vou ter que botar ele na rua.
Bom, o que que você prefere, gatinho?
Miau. É bom mudar o visu. Faz um tempão que você não muda seu estilo.
Olha, Dessa, eu tive estilo algum dia, foi há centenas de anos.
É o que eu sempre disse.
Mas aí a minha vida mudou.
Ah, é? O que que pegou?
Olha, eu tava existindo em uma via de acesso hipotética entre vida e morte. Consegue entender?
Eu consigo.
E quando eu cheguei no Mentor 266, eu comecei a me perguntar... Gente, por que toda essa comoção? Tipo, vale a pena morrer por esse negócio de viver? Concorda comigo?
Eu nunca imaginei que fosse tão intelectual, Joe. Achei que tinha ido só pra escola de música.
E tem outra. Dizem que você nasce pra fazer uma coisa. Mas como é que você sabe o que é essa coisa? E se escolheu a coisa errada ou a coisa de outra pessoa, sabe? Aí você fica preso. Ah,
penso nisso de...
Me dá um desse negócio. Dilema. Acho que preso eu não tô, mas meu sonho nunca foi viver disso.
Não, mas você nasceu pra ser um barbeiro, não nasceu?
Eu sempre quis ser veterinário.
E por que não correu atrás?
Esse era o plano quando eu saí da marinha. Aí minha filha adoeceu e... Barbeiros conseguem trabalhar sem um diploma.
Que pena. Você vai ser barbeiro infeliz até morrer.
Uou, não é assim não, Joe. Tão bem pra caramba, parceiro. Nem todos são tipo Charles Drew inventando transfusões de sangue.
Ou eu tocando piano com a Dorothea Williams. Saquei.
Você nem é tudo isso. Tocar uma banda não faz de ninguém um sucesso.
Pobre de espírito. Pro Paul é importante diminuir os outros pra poder se sentir alguém importante.
Ah, agora eu entendi. Só tá criticando pra disfarçar a culpa dos seus fracassos.
Ah, isso foi pesado.
Acho que sentar nessa cadeira me faz querer te contar as coisas, Tess.
Essa é a magia da cadeira, viu? Não é só trabalho. Os meus clientes saem daqui sorrindo, bem mais leves e muito estilosos.
Uau! Eu pirei ou parece que eu tô mais jovem?
Posso não ter inventado a transfusão de sangue, mas, sem a menor dúvida, eu salvo vidas. Eu não sei sobre isso de tio dos gatos, meu irmão. Mas que legal que falou sobre outra coisa além de jazz, Joe.
Eu acho que a gente pode fazer mais isso.
Quando quiser. Minha barbearia tá sempre aberta pra você.
Ela estica, irmão.
Eu ouvi os pirulitos.
A gente compara com as coisas que a gente tem na realidade, né? Porque eu lembro da... Isso eu estudei na época da faculdade. E os professores adoravam usar esse exemplo, né? Meu professor de empreendedorismo na faculdade, ele falou... Assim, a gente estava estudando missão, visão e metas, uma parada dessa assim. Ó. E aí ele falou, você sabe qual é a missão da Disney? Aí todo mundo, ixi, da Disney? Aí ninguém sabia, né? Aí ele falava, fazer as pessoas felizes. Essa é a grande missão da Disney. Aí ele perguntava, como é que ela consegue fazer isso? É através dos filmes. Dos filmes dela, dos parques, dos desenhos animados e tudo. O foco é tentar fazer as pessoas felizes. E eu acho que se a gente colocar no conceito que o filme está empregando aqui, o propósito da Disney seria fazer as pessoas felizes. As missões, através de filmes, né, através de outras coisas, que é uma coisa que a gente descobre aqui com o próprio personagem do Joe, né? O Joe é um personagem que ele sempre falou, desde o início, assim, que a música é o sentido da vida dele, que ele nasceu para a música... E tudo mais, e aí a gente vê essa discussão sobre isso. As pessoas não nascem só pra uma coisa, né?
Sim.
Pode nascer pra várias coisas. E eu acho que até uma opinião de quem escreveu, né? Do próprio Pitch Doctor e tudo, de assim, ai caraca, tu nasceu pra isso. Aí, tipo, limita a pessoa àquilo, ela não pode fazer absolutamente mais nada a não ser aquilo. Tipo, jogador de futebol, o Messi. Cara, você nasceu pra jogar futebol. Quando você se aposentar, não faça mais nada da sua vida. Porque você só nasceu pra jogar futebol. E você, depois que você parar de jogar bola, não, você não deixa de existir. E não é só isso, né? A gente tem várias mudanças, tem várias fases das nossas vidas em que a gente... Eu tenho certeza que se perguntar pra cada um o que você queria ser quando você era criança, sabe? Será que você é hoje o que você pensava quando era criança?
Eu acho que, assim, entrando em questão do filme mesmo, eu acho muito bacana essa discussão que ele propôs, mas eu senti também que, estruturalmente falando, eles falharam num negocinho só, que é aquele círculo nas almas que eles têm que completar. Porque o que eu senti vendo aquilo, né, porque a 22, o que ela tem? Ela tem os círculos com várias coisinhas, e uma tá faltando, né, e ela tem que completar aquilo pra ela poder ir pra Terra. O que eu senti quando ele estava mostrando aquilo, e parece ser o objetivo, mas enfim, quando ele estava mostrando aquilo, é que ele precisava, cada alma precisava, coletar certos tipos de coisa para poder completar aquilo. Então mostrava uma pessoa, sei lá, pintando, então jogando basquete, fazendo arco e flecha e tudo mais. E representando aquilo como coisas fixas, o que dá a entender na minha mente é que você de fato precisa de coisas fixas pra poder fazer aquilo. Então, o Joe tem toda essa noção de que, ah, meu Deus, então a música sempre foi meu propósito e tudo mais. Faz sentido, completo sentido e tal. Daí, quando chega no momento de que a gente vai descobrir qual é o propósito da 22 e o que levou ela a ir, a completar o círculo, e o cara diz, ah, como assim? Você entendeu tudo errado. Eu fiquei meio tipo, ok, então. Eu senti como se o meu investimento em descobrir aquele negócio que a 22 estava procurando desde sempre foi, tipo, super por algo abaixo, assim. E eu achei que essa representação visual do círculo foi o que me deixou um pouquinho, não gostei muito disso. Me senti um pouco traída no fim, assim. Isso eu falo só de filme mesmo, estrutura de filme, porque a mensagem eu acho que é perfeita no sentido do Joe perceber aquilo junto com a gente. Mas em termos do filme, eu não gostei muito dessa questão específica.
Sabe o que eu entendi com esses círculos? Que todos os círculos são preenchidos com coisas que vão fazer a personalidade daquela alma quando ela vier para a Terra. E só aquele círculo que ficou vazio, que é preenchido com alguma coisa, né, que nem a Lu falou, quark flash, jogar bola, alguma coisa, quando o círculo da 22 é preenchido e aí aquela entidade fala pro Joe que você não entendeu nada e tudo mais, eu entendi que aquele círculo é preenchido quando você toma gosto pela vida e alguma coisa que você faça, tipo, o arco e flecha, o jogar bola e tal, aquilo não é o seu propósito, e sim o que faz você gostar de viver. E a 22 preencheu o círculo dela porque ela experimentou viver e alguma coisa, né? Tipo, a vida em si fez com que ela gostasse, quisesse nascer, e aí o círculo dela foi preenchido. Então,
sim, não, a mensagem tipo, é bem essa mesmo.
Tipo, o meu círculo, se fosse o meu exemplo, o meu círculo seria preenchido com tatuagem. Mas a minha vida não é só tatuagem, né? Eu faço outras coisas, eu gosto de outras coisas. Eu não vivo essa visão tipo do Joe Garner. Tipo o quê? Ah, jogar videogame.
O que mais?
O carnaval.
Carnaval
é uma paixão pra mim. Carnaval é uma paixão pra mim.
É que eu acho que eles fizeram isso de uma forma que, por exemplo, a 22 só conseguiu isso quando ela foi pra Terra, certo? Então, se ela nunca fosse pra Terra, ela nunca ia sair dali. Eu fico me sentindo que esse negócio de ter que completar um círculozinho ali foi o que me deixou mais, tipo, preocupada pela 22, principalmente, na verdade. Porque, sinceramente, eu tava bastante preocupada com a 22 em todo momento.
Mas será que esse não foi o jeito da Pixar exemplificar de uma maneira que a criançada conseguisse entender?
Não, sim, mas é por isso que eu acho que trai você no momento que diz que isso não importa.
Eu vi de outro jeito isso. Assim. Vamos lá, né?
São quantas opções no círculo, Kate? São seis? Sete?
Sete.
Sete. Se for o número mágico do mundo, tem que ser sete, né? O número mágico do mundo, todo mundo sabe que é o sete.
Eu sou uma pessoa facilmente pressionável, né? E quando alguém espera algo de mim, esse é o momento em que eu...
Chora.
Com certeza eu vou falhar. Sim, chorar vem antes da falha, né? Mas também vai acontecer. Então eu acho que o que acontece com a 22... Não é que ela não poderia encontrar o Spark dela lá naquele mundo. Eu acho que é porque ela tava, assim, pelo menos foi como eu encarei, ela tava sendo tão pressionada por ter tantas pessoas exigindo tanto dela e ela entrar em contato com tantos grandes mentores, tanto é que naquela parte que ela virou um monstro e tal, e ela tá falando sobre ela mesma, ela até diz assim, né, ah, o mundo precisa de pessoas notáveis e extraordinárias, e você nunca vai ser uma pessoa extraordinária. Eu acho que ela tá tão procurando esse extraordinário que eu acho que o que faltava pra ela não era o contato com a coisa do Spark, mas ter um contato com a coisa do Spark de um jeito que ela tivesse relaxada e com o coração genuinamente aberto.
O ordinário, né? Ela não era o extra, né? Era só o ordinário mesmo.
Mas a Lu tem razão quando ela fala que essas coisas, elas não estão no You Seminary, né? Que elas só estão na Terra. Porque as coisas que a gente fica entendendo que são o que encantam ela em relação à vida são pizza com sabor, são pirulitos com sabor, é o cheiro das coisas, é o toque das coisas, que realmente faz todo sentido, né? Mas, pra mim, a mensagem que passou é que ela se encantaria com o que é o simples se ela não estivesse rodeada de pressão pra achar o que é aquele spark dela. Porém, eu acho que ficou confuso mesmo, tá? Agora, se eu, Catiúcha Barcelos, fosse ensinada por Muhammad Ali, Madre Teresa, sei lá, Freud...
Abraham Lincoln.
Eu não ia fazer nada também... Não que eu faça, né? Muita coisa. Mas eu também não ia fazer nada da minha vida, não. Porque, cara, eu lembro quando meu irmão, que é um gêniozinho, tentava me ensinar o básico do básico de matemática quando eu era muito criança, eu já ficava tipo assim, eu não tô motivada a aprender porque essa pessoa sabe muito mais do que eu. E eu vou ter que ter um sucesso aqui. Eu não tenho um sucesso pra oferecer pra essa pessoa, então eu vou só falhar miseravelmente. Então essa era a minha visão, entendeu? É por isso que eu me identifico tanto com a 22, porque eu acho que... Eu compreendo o que ela tá passando.
E eu preocupada contigo, Catiúcha. Então isso é só
olha aí.
Da nossa amizade.
Exatamente. Isso é a
tudo
nossa
foi
história.
Entendido agora.
Então, esse final aí do que a Cátia falou que ela tava sendo pressionada, eu acho que é quase literalmente, porque quando você vê né, na visão dela, as pessoas falando com ela, as pessoas estão insultando ela, chamando de idiota. O próprio Joey, na versão da Sombra lá, chama ela de idiota. E a frase dele não foi essa. Mas ali tá expressando o que ela sentiu. É tipo assim, olha a pressão que estão botando em cima de mim. Eles estão tipo insultando ela e não necessariamente aquilo foi o que aconteceu. Às vezes foi só o que ela absorveu, a parte ruim de chamar ela de, enfim, incapaz e tal. E aí por isso que ela ficou ali enrolando 10 anos.
10 anos não, ela é a 22 dos 128 bilhões de almas.
É, 10 anos a gente tá, né?
10 anos, maneira de falar, assim, ficou, enfim, pra sempre lá. Mas eu acho muito legal a questão do Joey e de como que ele muda, né? Porque às vezes é muito fácil você chegar, sei lá, um protagonista, ele é, sei lá, egoísta. Ou então o cara ele tem um problema ali que todo mundo sabe que é um problema. E aí, quando chega no final, ele descobre que ele tem que compartilhar comida. Às vezes o cara não gosta de compartilhar comida. Aqui é um cara que você olha assim e você fala, putz, mas... É isso aí, vai atrás do teu sonho. Você começa o filme falando, vai lá, cara, vai lá, que é tua e tal. E você, junto com ele, não descobre, mas você, enfim, enxerga esse ponto de vista de que, ah, beleza, realmente, o cara era meio lunático, né? O cara meio que era quase alheio à própria vida pra poder fazer uma parada dele, assim. E aí você reflete junto com ele. Então ele não tinha necessariamente uma personalidade ruim, era egoísta. Não, ele só era um cara que tava atrás de um sonho dele... De uma maneira inconsequente, assim. E aí ele aprende depois de toda aquela experiência bizarra do filme, que é bem bizarro, cara. Ele tá falando com a voz dela, e aí de repente é o gato, assim. O filme ele coloca muito bem isso de, enfim, de como que as pessoas estão entendendo eles, mas demorei pra eu me acostumar com ele falando com a voz da 22, cara.
Pô, mas imagina, eu tenho um negócio que é muito interessante, porque quando eles voltam, e aí ela entra no corpo dele e ele entra no corpo do gato, causa um ensinamento muito interessante, que é o Joe se enxergando, aproveitando coisas que ele não conseguia aproveitar porque ele estava muito focado em ser músico, em ser o melhor de todos e conseguir as oportunidades e correr atrás do sonho dele, deixando de lado um monte de coisa. Tanto que você vê, de vez em quando, o gato olhando pra ele assim, meio que... Caraca, por que é que eu nunca aproveitei assim?
E a 22, no Joe, tava sempre fazendo alguma coisa, tipo, deslumbrada, né? Porque como ela tava vivendo pela primeira vez, ela tava sempre bem deslumbrada. E quando o Joe via isso, através do gato, ele notava que, caramba, tem coisas legais aqui. E vai percebendo que talvez tenha um pouco mais da vida simples, que ele achava que, tipo, ah, não tem nada demais aqui. Que, na verdade, tem muito, né? Eu gostei muito também dessa parte.
Mas sem falar nada, né? Ele sai da ilha dele, ele se observa e não tem uma frase, assim, um diálogo. Você só vê a câmera, ele se observando, assim. Às vezes ele não é nem o principal no foco ali da cena. Se você olhar pra cena, tá a 22 fazendo um monte de bobice ali e o Joey tá olhando pra ela em forma de gato lá no fundo, assim. Você vê, sabe, a expressão dele, você fala, caraca, ele tá se olhando, que coisa de louco. Tipo, é muito bom.
A própria cena dela no, lá em cima da grade do metrô, que sai ar... que ela fica lá, né? Tipo, nossa, isso aqui é muito legal, deita no chão. Isso mostra como o filme é um filme muito sobre como a gente está vivendo, né? Sobre não aonde a gente quer chegar, e sim como a gente pode aproveitar melhor a nossa caminhada do dia a dia, né? E dar mais valor para essas coisas, né? De como a gente está se relacionando com o nosso próximo, o quanto a gente não está sendo egoísta sem perceber e não está enxergando que a gente às vezes não dá voz para alguém, não dá atenção devida para alguém que está perto de você, né? Porque no filme mesmo ele começa a ver tudo isso, né? O próprio cabeleireiro, a aluna de trombone dele, né? Que vai lá desistir e bate na porta da casa dele pedindo para entregar
o trombone. É trombone ou é sax? Instrumento. Não sei se era sax.
Não, é um trombone.
É um trombone, né?
Ela quer desistir, toca e ela desiste de desistir, né? E ali ele começa a enxergar o quanto as pessoas ao redor dele também são atingidas pelas coisas que ele faz, né? Porque ele é um professor de música e por mais que ele esteja frustrado, ele tá ali incentivando outras pessoas a querer tocar, a querer gostar daquilo que ele gosta. Ele tá atingindo, né?
Será que isso foi uma crítica, hein? Porque a gente sempre escuta, né? Isso de outras pessoas. Ah, virou crítico de cinema porque não consegue fazer filme. Ah, virou professor de música porque não consegue tocar e fazer sucesso.
Eu senti que essas coisas foram, tipo assim, tem dois alunos dele, né? O Curly, que é já crescido, que é da banda lá, e essa menina. E em dois momentos a gente tem essas dicas, não dicas, mas assim, detalhes que mostram que na verdade ele tem uma vida muito relevante, que é quando o próprio Curly diz que nunca esqueceu o que o Joe falou, nunca esqueceu os ensinamentos do Joe e tal, e por isso queria muito ajudar ele nesse momento e trazer pra banda. E quando ele fala isso, o Joe não dá importância pra isso, ele dá importância pra banda. Do mesmo tempo, quando a aluna vai lá e vai querer desistir e tal, e a 22 pergunta por que ela queria desistir, ela é muito boa. Aí o Joe, ele mesmo fala, ela é muito boa, ela gosta disso, ela só tá só fazendo drama e tal, etc. Ele admite que, tipo, ele reconhece o talento dela. Mas pra ele, essas coisas são, tipo, não importa, que ele tá bem fixado nesse objetivo final dele de ser músico, né? Mas a gente vai vendo, até na própria cena quando ele tá lá no pré-vida e mostra, né, os destaques da vida dele, né? A gente vê aquilo e pro Joe naquele momento são momentos tristes, tipo ele sozinho comendo uma torta, então sei lá, ele tocando piano na aula de música e coisas do tipo, e ele vê aquilo com expressão triste de pensar, meu Deus, eu não fiz nada da vida. E depois na cena da epifania lá, ele percebe que na verdade esses momentos foram muito bons, tipo aquela torta era a melhor torta que ele já comeu na vida, ele ensinando pros alunos é algo super rico que provavelmente aquela aluna dele vai se tornar também uma música no futuro, vai se tornar um artista no futuro e ser, tipo, que nem o Curly foi. Então, a gente vai vendo ao longo do filme, vai notando, né? As coisas que o Joe futuramente vai notar. Eu acho que a narrativa do filme vai contribuindo justamente pra ele perceber, né, que ele, na verdade, a vida dele já é muito rica e que ele devia, né, assim, continuar a perseguir seus sonhos, mas também aproveitar o que ele já tem, pra ele não se tornar um daqueles monstros obcecados, né?
A própria Dorothea Williams, né, que é a musicista lá que ele vai tocar na banda e tudo mais, ela, depois que ele toca e ele, né, ele fica lá, cara, conseguir tocar e depois ele ainda não se sente preenchido, né? Não se sente satisfeito, ele pensava que aquilo ia ser o grande modificador da vida dele e ele viu que foi mais uma vez que ele tocou bem pra caramba, mas, né, ele não se sentiu nada além daquilo. E aí ela fala, né, sobre aquela parábola lá do oceano e do peixinho, né? Ele fala assim, ah, eu tô procurando, ele fala pro ancião, né? Eu tô procurando um negócio, um tal de oceano. E aí o ancião pergunta, o oceano? Você está no oceano. Aí ele fala assim, isso daqui é o oceano? Isso aqui é água. Eu tô procurando o oceano.
Então, o que vem agora?
A gente volta amanhã à noite e faz tudo de novo. O que é que foi, Joe?
É que eu venho pensando nesse dia faz... Bom, a vida inteira. E eu achei que ia ser diferente.
Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse... Tô procurando um negócio, um tal oceano. O oceano? O ancião falou. Você está no oceano. Isso, disse o peixinho. Isso aqui é água. O que eu quero... é o oceano.
Ele não percebe que essa água que ele tá também faz parte do oceano, né? E é como você achar que a sua vida é limitadora apenas àquilo que você está fazendo. E o,
é a jornada,
vida,
né?
Ela cabe muito, exatamente. A sua jornada cabe em muitas outras situações além daquilo que você está correndo atrás, né? É tipo a galera que está estudando 100% para concurso, né? Não posso respirar, não posso sair, não posso perder 10 minutos, não posso fazer mais nada, porque senão eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir focar. E etc. E você deixa, cara, tem gente que fica 5, 6, 7, 8, 10 anos estudando para concurso e são poucos que conseguem passar, inclusive, né? E você deixou muita coisa para trás, né? Muita coisa passou e você não viveu, basicamente, né?
Eu acho que é uma coisa muito importante, grande, da gente entender que... Eu não sei o que você... O que vocês queriam ser quando vocês crescessem, uma vez que vocês um dia foram crianças?
Eu nunca pensei em ser tatuador.
Nada
era
realístico.
O sonho de vocês. É. Pois é, exatamente. Tipo assim, eu... tudo bem, meu sonho era realista pra alguém, mas não pra mim, né? Porque era ser veterinária.
O meu era bióloga marinha.
O meu era ser desenhista.
E eu tenho medo do mar, é tipo a coisa mais absurda.
Caraca!
Exato, tá entendendo? Assim?
Eu já quis ser quadrinista.
Ah, pô, dublador, quadrinista.
É bem próximo do teu, hein, Gnu? Pô, tu virou tatuador.
Eu mirei no quadrinista, eu queria fazer história em quadrinho, porque desde sempre eu li, e acabei caindo na tatuagem. E...
Ah, que funciona, pô. Funciona, e hoje em dia não, tu faz funciona. Basicamente um quadrinho na pele das pessoas, é inclusive bem chocante, assim.
Eu acho que eu atinjo as pessoas de uma maneira diferente, que eu acho que eu estou mais feliz como tatuador do que eu seria como quadrinista.
Então, mas é isso. Eu acho que é uma coisa importante da gente entender que nem todo mundo vai conseguir ser o astronauta, se liga.
Tu queria ser o quê, Kat?
Veterinária. Eu não sei se eu já pensava em economizar dinheiro, porque eu tinha muito bicho, sabe?
Você já cuida de um
mas
gato,
continua
então,
alguma coisa, assim, né? Tu ama animais.
É, alguma coisa continua. Então. E eu, tu sabe que às vezes eu fico noiado, eu sei muita coisa de doença, eu sei tudo que os remédios fazem e tal, mas assim, não o suficiente pra ser veterinário. Curar. Obviamente é bem diferente, é. Eu lembro que eu desisti quando eu soube que eu ia ter que abrir os bichos pra fazer cirurgia. Aí eu pensei, não é pra mim, acabou.
Eu já tive três coisas que eu queria fazer, Quando era criança, eu queria fazer quando era adulto, né? Primeiro delas era ser biólogo, que era o quê? Porque eu sempre fui apaixonado por natureza. Então, cara, eu era a única criança do meu bairro ali. Acho que eu nunca falei assim em podcast e tudo, mas... Até eu quero saber se existiam outras crianças assim. Eu, com 10 anos, meu pai assinava a revista Globo Rural pra mim. Porque eu gostava de saber das coisas, da pecuária, das plantações. Que a revista trazia dicas de como fazer suas próprias plantações. Eu adorava isso. Adorava, eu pedi pro meu pai fazer tipo uma hortinha assim, que eu podia plantar vários tipos diferentes, assim, de... Eu adorava isso. Adorava, assim, de paixão. Sempre amei animais e tudo. Então, eu não sei o que é que causou pra eu não seguir nessa linha. Apesar de hoje continuar amando a natureza e animais e tudo mais. Mas eu não transformei isso em profissão. A outra era ser a pessoa que construía estradas. Eu queria ser essa pessoa que queria construir estradas.
Eu amei. Construir estradas. É importante isso, juras. Tu queria ser motorista de trator? Uma coisa assim?
Não sei.
Porque é uma profissão... É um sonho, porra. Ser motorista de trator é muita coisa.
Eu acho que tá mais pra engenheiro, né?
Então, mas eu acho que, assim... todos nós encontramos outras coisas similares ou diferentes que fazem a nossa vida, mesmo que difícil, mesmo que às vezes a gente acorde e queira bater nossa cabeça na parede, às vezes, vale a pena, né? E pequenos entusiasmos ou grandes entusiasmos nas coisas que a gente faz. Eu acho que uma das grandes coisas desse filme é entender que nem todo mundo precisa ser o grande cantor de jazz, a grande coisa pra ter conseguido viver uma vida que vale a pena, ou ser feliz, e que o real problema é quando você coloca a sua cabeça naquela coisa de que você vai ser o astronauta, de que você vai ser, sei lá, de que você só vai ser feliz...
E se frustra
quando
se não for,
você...
né?
Sim. Ou quando você, por exemplo, hoje em dia a gente vive muito em um mundo que... Obviamente sempre foi assim, mas hoje em dia acho que está um pouco acentuado e que existe muita pressão estética. E aí, tem muita gente que fica assim, quando eu fizer a minha rinoplastia, eu vou ser feliz. Quando eu colocar silicone, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Ou então, realmente falando de profissão, quando eu for rico, eu vou ser feliz. Quando eu for um empresário de não sei o que, acabar meu startup, fizer não sei o que e for comprado pelo Elon Musk, eu vou ser feliz.
No dia que a gente estiver namorando, né? No dia que a gente estiver estável financeiramente, a gente casa.
E quando eu casar, eu vou ser feliz. Nunca, e gente que nem tá, cara, namorando, que pensa, ah, depois que eu casar, depois, quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. E tudo bem você sonhar, e você planejar, e você fazer, e você buscar a sua felicidade nas coisas que você ainda não tem, contanto que você não perca de vista o fato de que existe felicidade em onde você tá agora. Porque eu acho que todo mundo já passou por isso, a gente tá sempre querendo alguma coisa o tempo inteiro, isso nunca muda.
Isso é bom, né?
Por mais que você tenha muita coisa, sim, é o que leva você de um dia pro outro, né? São objetivos. Mas é, por mais que eu esteja querendo uma coisa, sei lá, pro meu futuro, e se eu viver só por esse futuro, tem uma hora no meio do caminho entre estar aqui onde eu estou agora e eventualmente, sei lá, quem sabe conseguir chegar lá, que eu vou parar, eu vou olhar pra onde eu tô hoje em dia e pensar, putz, eu era tão feliz ali e eu não sabia. Eu tinha tanta coisa ali e eu não sabia. Ah, minha gatinha ainda tava crescendo, ela era tão filhote, eu lembro que eu passei pouco tempo com ela por isso e isso, sabe? Eu acho que o importante é você não perder essas pequenas coisas do processo, porque o processo é a vida e o grande recado de Soul, essa missão, né, que você tanto procura, é só a vida mesmo, que ele diz que é regular old living, né, tipo, é só a vida normal, isso aí que você tá falando, não é uma missão, isso aí é só a vida normal, é isso aí mesmo, entendeu? É isso, o bom da vida é viver, o propósito da vida é viver. A maneira como a gente tem que aproveitar a vida, a coisa pela qual a gente tá aqui, é pra viver. E todas as outras coisas, elas são objetivos, e elas são consequências, e elas são o que leva você a fazer seja lá o que for. Mas elas não são uma condição pra que você seja feliz, entende? Porque senão você vai acabar entrando nessa grande obsessão e não conseguindo olhar pros seus lados. E eu acho que isso também é uma coisa que é muito discutida ali quando eles comparam aquela zona do The Zone, né? Que eles dizem assim, aquela zona do que a pessoa tá na vibe ali de fazer o que ela tá fazendo, seja comprar e vender ações, ou então tocar um piano, ou então interpretar um papel em uma peça, né? Que existe uma proximidade muito grande entre o momento que você tá muito na vibe de fazer o que você tá fazendo e a completa obsessão em relação àquilo ali. E é uma discussão que a gente vê vez após vez em vários filmes diferentes, tipo Cisne Negro, tipo Whiplash, que realmente, gente, a linha é muito tênue.
Kátia, o Joe não é mostrado ali no filme, mas ele claramente estaria no fechado ali no música, né? Naquele, nos seres lá.
Antes de morrer. Ele seria um monstrinho, com certeza. Aparece uma tatuadora nessa hora aí, eu fiquei muito feliz.
Eu acho genial que tem a galera que consegue ir pro outro plano, né, cara? E tipo assim, e tomar o controle da parada.
Mas isso não é real, não? O que é que causa isso? Porque cada um é particular, né? Cada um, tipo assim, tem gente que ouvindo música... A Lu, eu imagino isso, tipo, ela escutando trilha sonora e ela, caraca, ela fecha os olhos e transcende, sabe?
Não acontece isso muito não, por isso que eu fiquei, não sei, não existe não essa zona, porque
talvez
eu não vou
pra aí
não.
Talvez não seja a música, né, tem que descobrir o que é.
Olha, é porque assim, o cara vai pro mundo da o cara vai pro, sabe, e ele conhece as pessoas lá, é meio louco assim, tipo, ali, e ele vai e volta quando ele quer.
Eu saio do mundo real, é videogame. Eu começo a jogar videogame meio que como se o mundo externo nem existisse.
Eu confesso que aquela representação da tatuadora é total eu. Eu chego no momento, sim, da tatuagem, que, tipo, que não tem mais assunto, e eu fico totalmente concentrado, eu desligo. Eu não ouço música, eu não ouço nada. Só o barulho da máquina e o que eu tô fazendo. Então quando eu vi a representação ali, na hora eu falei assim, olha, sou eu, igualzinho eu. Fico assim.
Isso da Ana Luísa é mentira, viu? Porque...
Não...
Várias vezes eu já vi ela em The Zone.
Também.
Que existe zona, porque eu não acredito muito nessas coisas.
Não, mas é metafórico, não é tipo assim, igual você sair do seu corpo.
Não, então, eu acho, eu não consegui...
Doutor Estranho.
Parece até que eu, tipo, odiei o filme, que eu só tô falando crítico, mas não é, eu gostei bastante. É só porque eu achei que aquilo ali também é meio bizarro, porque, tipo, eles conseguem jogar coisas nas pessoas e afetar isso. Aí eu fiquei... Caramba, será que tem alguma alma me afetando lá do pré-vida? Eu fiquei um pouco com medo, devo admitir. Preferi não pensar nisso, porque eu não quero almas mexendo comigo.
Ela atrapalha o campeonato do Knicks desde há décadas que ela fala, né? Que os Knicks não ganham nada porque ela tá lá atrapalhando os caras.
Sim, e o que eu ia mencionar é porque a gente tava falando disso, de propósitos, missões do tipo, eu esqueci de dizer que isso vem de fato bastante do Pete Doctor, porque algo que ele fala sobre essa ideia do filme é que ele, em certo momento, tipo, já na carreira dele, já tinha avançado e tal, ele pensou, refletiu, né, se era esse o propósito da vida dele, ser um animador. Foi por isso que eu vim pra Terra, pra fazer esses filmes de animação, e é isso mesmo, meio que nesse estilo de, é só isso que eu tenho a oferecer, né? E essa pergunta meio que gerou a ideia de que do que a gente tava falando aqui, discutindo, né, de que, cara, ele fez esses filmes todos e olha só o que ele trouxe ao mundo, né, quantas pessoas ele tocou com esses filmes e com o próprio Soul agora. Então eu acho que vem bastante disso, dessa ideia do propósito dele, e fica sendo a real mensagem de Soul, né, é o que a gente tira de Soul, apesar de várias outras coisas que podem ser aproveitáveis, é isso, dessa reflexão, de você parar pra pensar se você está sendo o Joe, ou de você parar pra pensar se você tem algum propósito, e essa parte que é um pouco deprimente pra mim, que é tipo, não faço a menor ideia, não sei, acho que eu vou revisitar você daqui a 10 anos e aí eu te respondo.
Ô, imagina, Gui, tu tinha um pensamento quando era criança e...
Então, meu caso foi quase igual ao do Joe. Assim, quando eu era criança, na verdade, eu falava que eu queria ser desenhista da Disney, mas na minha cabeça mesmo, era ser o diretor a criar um filme da Disney, porque eu vi os bastidores dos filmes e eu falava, eu quero ser esse cara aí que tá falando aí sentado nessa mesa aí com esses brinquedos. E era a galera da Pixar lá falando nos bastidores, não lembro exatamente quem de cabeça. E só que aí, enfim, vai passando. Aí hoje, por exemplo, eu falo de Disney o tempo inteiro, mas não tô fazendo um filme da Disney. É, só que exatamente o caso do Joey foi que ali não precisa nem ser criança, quando eu era adolescente comecei a entender que, enfim, tem os dubladores e tal, comecei a conhecer Guilherme Briggs, assim, pela internet, e eu falava, cara, eu quero ser dublador. E eu tinha essa, no nível de Joey, do tipo, eu vou fazer de tudo pra ser. E aí o meu canal surgiu pra eu fazer teatro, pra eu conseguir pagar o curso de teatro que eu não conseguia antes. Fiz o curso, fui até o fim, fui lá, consegui fazer a dublagem. Eu falei, vou ser dublador, e cara, minha felicidade inteira tá em ser dublador. Eu cheguei lá, fiz, terminei, falei, foi isso? Entendeu? E não gostei, falei, putz, poderia ter sido, sabe, não. Eu queria o oceano, não quero essa bobice aqui, sabe? E na verdade já tava no oceano. Então foi a mesma coisa, eu larguei e não quero mais. Eu achei, na verdade, o oposto do que eu pensava que fosse, sabe? Na verdade, me incomodou ficar sincronizado. Eu queria interpretar, entendeu? E na verdade eu tinha que interpretar e sincronizar a parada. E aí quebrou. Eu não pensei nessa parte, ó. O cara ficou 7 anos querendo uma coisa e não pensou na parte de sincronizar a voz dos bichos.
É igual eu que eu achava que não ia abrir bicho sendo veterinário.
Mas o teu canal, ele começou contigo narrando os vídeos, né? Tu não aparecia nos vídeos, né?
É, eu comecei narrando porque não tinha câmera. Eu não tinha como... Eu realmente não... Era questão... Aí eu comecei narrando, porque eu já tinha visto alguns canais que narravam.
No fim, tu tava dublando teus vídeos, né?
Não, sim. Eu também já fiz, assim... Eu já fiz vídeos dublando personagens da Disney. Sim. A galera curtia e tal, mas... No final, eu falei, cara, não vou... E pior que eu falei no canal no começo que eu ia ser e tal, e a galera fica me cobrando, desistir. Eu falo, sim, desisti, ainda bem, não era a minha parada, entendeu?
Aí virou um puta divulgador de dublagem, né? Faz...
Sim, aí fiz lá, porque eu ainda gosto muito, ainda acho incrível, só que não é pra mim, não era realmente o que eu queria no final das contas. Eu fiz lá o talk show, inclusive, com os dubladores, eu divulgo muito a dublagem do filme e tal. Mas eu mesmo não fui. E aí é por isso que eu falei que o Soul, ele pode fazer igual a Ana Luísa falou do... Por exemplo, às vezes você não encontrou, fica se questionando, ou às vezes você já passou por aquilo. Às vezes você se identifica com o Joey. Foi meu caso, eu falei assim, caraca, o cara é isso. E eu tava vendo o filme, e olha que loucura, eu passei pelo que ele passou, e eu tava vendo o filme até certo ponto ali, torcendo pra que ele, enfim, saísse bem ali na questão do jazz e tal. E eu não tava nem percebendo que o cara tava obcecado, entendeu? Só depois que, claro, o filme de propósito te coloca ali ele enxerga ele mesmo, né? Ele sai da própria ilha, se enxerga ali, e aí você fala, putz, realmente. Então acho que ele pega. É por isso que acho que esse filme vai levar tudo, vai levar Oscar de melhor filme, talvez até melhor roteiro.
Eita, ia ser.
Porque a galera se identifica, cara. Todo mundo, qualquer adulto. Claro. Não vai ser criança que vai. Se criança desce o Oscar, o Soul não ia nem estar indicado.
Ainda mais no momento que ele veio, né? Porra, nesse momento
dois
de pandemia.
Dois irmãos iam ganhar e eu ia achar bom.
E eu ia achar bom também. Não, dois irmãos. Aí, dois irmãos é um exemplo de que as crianças, cara.
E dois irmãos é uma combinação perfeita de adultos e crianças.
Dois irmãos é subestimado porque ele chegou no momento pré-pandemia, quase na pandemia, e ele foi esquecido e...
Ai.
Jogaram ele de qualquer
Covid
jeito.
Destruiu.
Não, ele é muito bom.
É o novo vírus de inseto.
É, mas eu lembro que quando... Cara, eu tava assistindo o Soul, e aí quando ele termina lá o show dele, ele sai, e ele sabe que não... Não veio, sabe? Não veio aquela sensação que ele pensava assim, cara, era isso que eu sempre quis e não veio a sensação que eu queria.
É.
Eu lembrei, cara, caiu como um... Na hora veio a música Ouro de Tolo do Raul Seixas. Porque tem um trecho dela que ele fala assim, ó. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado.
Consegui, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato, sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador.
Essa música, cara, ela é muito foda, porque é exatamente uma pessoa que correu atrás das coisas que ele achava que tinha que correr atrás, e ele conseguiu chegar lá, mas não, sabe, ele não viu o propósito mais. Ele disse assim, cara, é isso mesmo? É isso daqui? Eu corri tanto pra isso? Será que...
tanta expectativa.
A minha vida vai se resumir a isso daqui mesmo? Né?
Eu acho que tanto o Joe, principalmente o Joe, né, que é o exemplo do filme que a gente tá falando, acho que o grande problema da gente talvez ter essa visão de, tipo, quando a gente chega lá no que a gente queria, lutou e queria... é que ele não viu o processo, ele anulou o processo e focou só no objetivo. Porque se ele tivesse focado, ele tivesse conseguido enxergar o processo que fez com que ele chegasse lá, talvez ele teria dado um valor ou teria uma visão diferente para o objetivo dele. Mas como no filme inteiro ele não consegue enxergar, que a gente já falou lá no Museu da Vida dele, que ele vê tudo com tristeza, ele acha que a única felicidade que ele vai ter é quando ele virar um músico famoso. E não é, tipo, a gente tem que aprender a dar valor pra caminhada também, sabe?
E às vezes Sim. A gente coloca tanto peso nesse final, é por isso que eu tava falando sobre a pressão estética e a pessoa achar que depois que ela fizer uma coisa X, ela vai finalmente conseguir começar a vida dela, né? Porque... nessa cena que ele finalmente volta, né, e ele vai conseguir tocar com a Dorothea Williams, e ele vai conseguir tocar na banda e tudo mais, ele se olha no espelho e ele diz assim, Joe Gardner, hoje a sua vida começa. Aquele cara tem os seus 40 e poucos anos, entendeu? Que coisa triste ele achar que a vida dele só começa ali. Que coisa triste ter uma pessoa que acha que a vida dela só começa quando ela consegue uma coisa X ou uma coisa Y, porque você deixa tanto potencial pra trás. É doloroso, sabe? Quando você para pra pensar.
Você não valoriza. As pessoas têm um costume muito grande de olhar pro outro e dizer assim, caraca, essa pessoa surgiu do nada, como assim? Ela, né? Esses sucessos relâmpagos, assim, como se, cara, ninguém sabe a história do outro, sabe? Ninguém sabe as noites mal dormidas, ninguém sabe o que rolou, por exemplo, com o próprio Joey, que a mãe dele via assim, cara, essa música não vai dar certo não. Quem é que nunca ouviu de alguém da família, disse assim, que isso que você tá fazendo não vai dar certo, vai estudar para concurso, vai procurar um emprego de verdade...
Eu já ouvi muito isso, viu?
E principalmente quem trabalha com arte, sabe? Quem trabalha com internet, escutou isso nos últimos 20 anos aí, 25 anos, costumeiramente. Eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu escutei bastante sobre isso, até que consegui provar que sim, era possível. E ainda assim, há uma provação diária, né? Porque sim, até é até hoje, difícil da gente falar. É porque como é um negócio muito novo, a gente nem consegue falar para as pessoas da nossa família, ah, você trabalha com o quê? Aí, internet, né? Isso não quer dizer nada, né? Internet. Quer que isso... Aí eu faço podcast.
Você é o menino que vai lá e leva o modem e liga a internet na minha casa?
Não, o youtuber, né? Influencer. São coisas, inclusive, são coisas que estão virando pejorativas, inclusive, né?
Quando eu quis virar tatuador, eu ouvi... uma das primeiras coisas que eu ouvi, duas coisas que eu ouvi que me marcaram até hoje foi, uma... Isso daí não dá dinheiro, vai procurar alguma coisa que dá dinheiro. E outra é, você quer virar tatuador? Mas isso aí dá dinheiro? E em nenhum momento eu fiquei preocupado em ganhar dinheiro. É. Eu sempre tava querendo virar tatuador. Qual o seu trabalho
além disso, né?
Nossa, então, você faz o que além de tatuagem? Isso eu já ouvi, eu ouço até hoje, cara. Nossa, você é tatuador, mas e você trabalha de que além de tatuagem? Não, só trabalho de tatuagem.
Mas as pessoas não têm noção que quando você fala esse tipo de comentário, você de certa forma tá minando o sonho da pessoa, sabe? Você tá colocando mais uma granadinha ali pra explodir até chegar o momento que você tá rodeado de granadinhas que todas vão explodir e você não vai mais aguentar, né? Você vai realmente desistir daquilo que você quer e que você sonha, né? Porque existe uma pressão social, né? Querendo ou não, a gente... Eu sei que essa nova geração, essa geração que vem de 2000 pra cá, não é uma geração que quando tiver filhos e tudo mais, ou, né... Não vai ter aquela exigência de não, vou estudar pra concurso público e tudo, sabe? É como se isso fosse a solução do mundo, sabe? E não tem espaço pra todo mundo, né?
Não tem, mas eu acho que também tem uma coisa muito no filme de, assim, mesmo que você queira ser um artista, mesmo que você queira ser um tatuador, que você queira ser um podcaster, um youtuber, um streamer, um jogador famoso de esportes, essas coisas que normalmente o pessoal enxerga como sonho e que... as pessoas da família chegam e de vez em quando dão aquela desencorajada e tal, porque elas querem que aquelas pessoas sejam mais realistas, né? É entender que também não existe falha nem infelicidade em você ir pra essa outra coisa que não era o seu grande sonho, porque também tem coisas legais pra fazer lá, assim como a gente viu como o cabeleireiro do Joe fala, e como a gente vê o próprio Joe, que ele quer ser essa coisa, ele quer ser um artista, ele quer ser um músico, mas ele é um professor brilhante que conseguiu transformar a vida de vários alunos que passaram pelas mãos dele. Eu acho que existem os dois lados da pressão, né? Existe a pressão pra você largar tudo e chegar ao seu sonho, senão você invariavelmente falhou. E existe a pressão pra você largar o seu sonho, porque senão você vai estar vivendo de migalhas e você não vai chegar a canto nenhum. E entre essas duas grandes pressões, você fica ali no meio sem saber pra que lado vai e tal. E eu acho que uma das coisas que eu queria que fosse tiradas desse filme aqui é que existe tempo pra você fazer as duas coisas e pra você tentar coisas diferentes e pra você desistir e depois mudar de opinião. Eu acho que esse filme aqui, ele deveria ser obrigatório pra ser passado pras pessoas no terceiro ano, no pré-vestibular. Porque é o momento que você tá, tipo assim, eu preciso, nesse ano aqui, em 365 dias, se eu não decidir até antes, eu preciso agora decidir o que eu vou fazer do resto da minha vida. Porque senão eu falhei, e aí se eu entrar numa faculdade e eu não conseguir gostar daquilo ali, eu vou ter que conseguir fazer essa profissão até o final da minha vida sendo infeliz, ou então eu vou... Ai, se eu não passar em medicina esse ano, eu vou ter falhado e todo mundo vai conseguir coisa que... E não é assim, entendeu?
Não é demérito nenhum.
Você ninguém na vida, né?
É isso.
Mudar de opinião, né?
É tirar a pressão de que você precisa... Tipo assim, a vida ela não é o ponto A ou o ponto B. Ela é a linha que leva do ponto A ao ponto B. E muitas vezes isso é esquecido. E às vezes a linha que leva do ponto A ao ponto B, a gente jura que é uma linha reta. E não é, cara. É tipo assim, é um zigue-zague maluco que do nada vira um círculo. Aí do nada quebra no meio, aí começa do ponto C ali, aí vai... Entendeu? Porque é assim que as coisas funcionam. E às vezes a gente acha que ser humano e ter sucesso... é conseguir definir as coisas com antecedência e chegar lá de qualquer jeito. E isso é completamente utópico. Completamente utópico. É uma pressão que a gente coloca em cima de nós mesmos que a gente jura que aquilo ali ia viver e não é. E no processo de tentar encontrar aquilo ali, de tentar chegar naquele lugar, de porque uma coisa também que é muito forte do personagem do Joe pra mim, como, né, como audiência, é que muitas vezes, apesar dele ser uma pessoa que não alcançou o sonho dele e tal, ele várias vezes ele é tão autocentrado que ele não consegue olhar ao redor dele por nada, por nada. Ele não pergunta pros outros como é que eles estão, ele não, tipo assim, ele não sente o que ele impactou nos alunos dele, porque na verdade ele tá distraído pensando no que ele mesmo conseguiu com aquilo, no que ele mesmo quer conseguir com aquilo, aonde ele chegou, aonde ele quer chegar. E não sei, sabe, gente, é tão triste quando você não percebe que uma das grandes coisas, um dos nossos grandes propósitos, né, aqui, uma das nossas grandes missões, é essa interação, é essa conexão, tanto com as pequenas coisas da vida, como quanto com as outras pessoas ao nosso redor. Tipo, isso que a gente tá tendo aqui agora, essa conversa que a gente tá tendo sobre a vida, isso é extremamente valioso. Eu sou muito amiga do Juras há um tempão, eu não sabia que ele queria construir estradas, entendeu? Olha que coisa triste, eu não sabia qual era o sonho dele quando criança. Eu não sabia que a Lu queria ser bióloga marinha.
Eu fazia pequenas maquetes de cimento com estradinhas, assim, com pintando as ruas e tudo.
Isso é muito valioso, entendeu? Isso é uma coisa que aprofunda a nossa conexão, porque agora eu imagino vocês que são meus amigos e que eu converso com vocês todo dia, como é que vocês eram quando criança e as pequenas coisas que vocês pensavam. E eu acho que isso é muito valioso.
Eu acho que eu me conectei bastante com a 22, porque quando ela estava no Joe e ela percebia essas coisas, talvez eu não tenha, tipo, sido tão engajada na conversa do propósito, mas eu me senti bastante como a 22 descobrindo as coisas, porque de vez em quando eu tenho isso de sei lá, eu tô lá no ônibus, você vê outras pessoas lá, e eu pensei nisso quando mostra a cena do metrô, porque quando a 22 tá no Joe e ela entra no metrô, tudo aquilo é novo, né? Ela tá percebendo aquilo e fica, ah, interessante essas coisas, meu Deus, ela começa a tomar um refrigerante que tava lá e não sei o quê. E o Joe, ele tá só irritado, ele só tá querendo chegar ao ponto final lá que ele quer ir. Mas de vez em quando eu tenho essa mesma coisa da 22 de tipo, o ônibus lá, sábado de manhã, 7 horas, lotadíssimo, e eu deveria estar, assim, com muita raiva de estar ali. Mas eu só olho e penso, caramba, que hora será que essa pessoa acordou aqui pra tá indo pro trabalho agora? Meu Deus. Eu começo a olhar pras pessoas e começo a pensar em coisas. E aí, quando tem a cena da 22 pegando aquela folhinha e tudo mais, eu me senti bastante do mesmo jeito, de talvez já ou ainda estar num estágio da vida de apreciar essas coisas sem me importar muito com o que vem à frente ou o que é meu objetivo e tal. Porque eu sinceramente, eu não tenho um objetivo na vida, assim, dizer, ah, é ali que eu quero chegar. E o que acontece comigo é que muita gente quer que eu tenha esse objetivo. E eu tô tipo, ah, sei lá, as coisas estão boas aqui, eu só vou vivendo e meio que eu por isso que eu me conectei bastante com esse deslumbre que a 22 tinha, né, de estar experimentando essas coisas novas, e ao mesmo tempo o Joe tá tipo super, já, nossa, meu Deus, eu vejo isso todo dia, qual é a grande coisa?
E que não era uma coisa grande, né, ela ficava encantada com as coisinhas pequenas mesmo.
Exato, e só que é como a gente tá falando, essas coisas pequenas, elas têm bastante valor, de tipo, ouvir aquele cara cantando lá no metrô, eu certamente iria parar e ficar, meu Deus, a sua voz é muito boa, moço. Você canta muito bem. E então eu gostei muito do jeito que o filme representou isso. Essas foram algumas das minhas partes favoritas do filme, tanto de eles estarem em Nova York e representarem, animarem Nova York tão bem. Então isso vem bastante da influência do Kemp Powers, né, o co-diretor, porque ele é de Nova York e ele foi a pessoa que eles trouxeram, que o Pete Docter chamou pra fazer parte do filme, não só pra, tipo, participar na história do Joe, mas também pra toda a comunidade ali de Nova York. Eu acho que eles fizeram muito bem em demonstrar como aquela comunidade do Joe, todos os lugares que ele ia, todas as pessoas ao redor dele são importantes pra vida dele, e enquanto ele não tá percebendo isso, a gente tá, né? Porque eu me senti bem, assim, gostando muito daquelas pessoas, daqueles lugares, e eu me senti como a 22 de estar descobrindo aquilo e pensando, tipo, Joe, por que você não está apreciando tudo isso? Olha só que massa. E então, eu acho que eles mandaram muito bem nisso, e eu acho que essa mensagem, ela é universal, assim, ela consegue, por mais que o lance do propósito e todas aquelas coisas talvez um pouco mais complexas não chegassem a qualquer tipo de público, essa questão do deslumbre e do amor pela vida e de certas coisas que você ama, ela consegue, sabe, chegar em todo mundo. Porque é isso, tipo, a vida é de uma forma ou outra, ela consegue deslumbrar você. Tipo, quando você é criança, qualquer coisa facilmente te deslumbra. E mesmo quando é adulto, você é deslumbrado por alguma coisa, né? Vai dizer que, tipo, você não tá lá vivendo e do nada vem uma sensação de sei lá, emoção. Eu acho que isso é a melhor coisa do filme pra mim, assim. É mostrar e fazer a gente sentir que tem muito a ser apreciado. E mesmo que, sei lá, não tenha um propósito, beleza, não importa. Você tem a sua vida e é por isso que você devia ser feliz. Porque você já tá vivendo, então isso é o suficiente.
Sim.
Isso é tudo culpa da Disney, né, cara? A Disney que fez esse negócio de feliz para sempre em todos os filmes dela e
é isso
prejudicou
é
a geração inteira.
Eles estão tentando consertar o próprio erro imaginário.
Mas imaginário aqui é um dos finais mais em aberto que a Pixar e a Disney já fizeram aqui, sabe? Porque, tipo assim, os outros falam assim, ah, eles acabaram, deu certo, né, venceram, conseguiu resolver. Sim. Porque se você pega o padrão da Pixar / Disney, quando acabasse o filme, é tipo assim, ele se tornou um grande músico e ele conseguiu realizar o sonho dele. E aqui ele tem a pergunta pra ele assim, o que é que você vai fazer? Ele, não sei, mas eu quero viver, sabe? E é uma coisa poderosíssima, né? Porque isso que a Lu tava falando é uma coisa que é real, cara. A direção de arte desse filme, ela é muito especial porque ela posiciona a gente em algo que a Pixar nunca tinha mostrado pra gente. Primeiro que é o primeiro protagonista negro dela, né? E ela mostra uma comunidade inteira sendo representada ali. Eu acho que é um dos ápices de qualidade gráfica que a Pixar já entregou. Porque é um negócio absurdo você comparar a evolução dessa empresa em 25 anos. É surreal. Sim. Você comparar o que é hoje. Pega os últimos filmes que a Pixar fez e vai lá no começo, assim. Eu sei que o CG, ele é um dos recursos técnicos que mais o tempo é cruel, né, com ele, né? Mas, brother, compara o primeiro Incríveis com o segundo Incríveis, entendeu?
Mas o bom é que quando sai a gente fala, uou, a parada mais incrível do universo. Aí depois de 5 anos você fala, ih,
a água de Moana, né? A água de Moana até hoje a gente fala assim, meu Deus, caraca.
Essa animação é linda, linda. Nova York é um absurdo. A cena da barbearia, você vê, sabe, é prazer.
Detalhes, né? Os detalhes em tudo, né? Tudo tem detalhe ali, né?
Eu tô rindo do prazer porque eu imaginei dor.
A Disney não, quer fazer curta-metragem só desse cara da barbearia, cara. Sim, sim, sim. Já falei isso, já mandei no zap já. Que é o seguinte, os dedos do rapaz, do Joey, cara, calejado, aquela. Sabe aquele dedo de pianista? Sabe, aquela coisa que você vê ele tocando e fala, caraca, isso é uma mão de verdade, cara.
Eles pegaram os dedos do John Batiste, que faz as composições, e botaram ele lá pra tocar e animaram todo baseado no jeito que ele se movimenta. Então foi muito massa isso.
É perfeito, é perfeito. Tanto que eu queria mais sobre Nova York. Assim, sinceramente, a parte ali das almas, é claro que complementa, não dá pra ter um sem o outro. E também eu acho que foi até de propósito, que é pra não mostrar uma parada super divertida naquele mundo ali. Enfim, o pós-vida e o pré-vida. Mas eu queria muito mais sobre a galera ali de Nova York, sabe? Eu queria mais sobre a barbearia, mais sobre a vida do Joey ali fora. Sobre a menininha lá do enfim, que tocava um instrumento lá. Eu queria mais sobre... Eu terminei o filme, claro, entendendo a mensagem, mas depois, putz, podia ser... Sabe, para de ficar indo pra esse mundo aí das maluquices, vamos... Me mostra aí mais em Nova York, eu ficava nessa.
Gente, mas falando de mundo de maluquice, eu lembrei agora que a gente não falou de, tipo, do melhor personagem, que é a Terry. Porque, tipo, eu me senti muito, assim, representada, porque a Terry só queria fazer o trabalho dela. E, tipo, ninguém tava ligando pra ela. Tipo, ela... então, ela pseudo-vilã ali do filme, só que eu estava muito apoiando ela. Porque aquela função dela, aquela trabalho dela. E ela estava tentando cumprir aquele trabalho. Então, eu fiquei muito, tipo, assim, isso, Terry, vá atrás do Joe, ele está errado, ele não deveria estar na Terra. Sim, porque, então...
Tô torcendo contra o Joe.
Função... Não contra o Joe, afinal de contas ele
tava... atravessou a rua sem olhar para os lados por isso também,
vamos ser sinceros, ele não tava prestando atenção, mas nem deslumbrou. Por isso. É porque ele tava querendo usar 22 ali pra coisa errada. E eu já fiquei, tipo, 22, você precisa viver. O Joe já viveu
demais. Realmente, né? Realmente o Joe, ele começa errado, né, cara?
Nossa, ele é todo errado, cara.
Você
ele
morreu,
é todo
cara.
Errado, gente. O pessoal quer que ele seja professor daqueles alunos e tal, e dizendo que ele é bom no trabalho dele, ele fica triste.
Ele quer dar um jeitinho.
Tipo, eu pensei, aí ele vai lá pra ver se você olha a rua, morre. Você vai ter seguro de coisa de saúde. Eu pensei, puxa, é muito bom.
Tu é doido, cara. A pessoa chegar pra você assim, aí vai ter plano de saúde, plano dentário e tal. E você... Pronto, finalmente, é isso. Cara, então, é pronto, cheguei aqui, é o topo.
Eu fiquei meio agoniado, assim. Eu falei, cara, volta, velho, você morreu. Aí depois você descobre que ele tá em coma.
Não, ele tava em coma porque a alma dele não foi lá pro além.
Exato, porque ele fugiu, juras.
Mas isso aí é uma explicação do coma. Essa é a explicação. A explicação da Pixar pro coma é que a pessoa fugiu do além vida. Entendeu?
É, mas a gente não tem como saber quem veio antes, o ovo ou a galinha.
A gente já viu isso no filme da Reese Witherspoon e do Mark Ruffalo.
Exatamente.
Série que já
exatamente.
Teve esse filme aí, então. Uhum. Não precisa explicar.
Tá. Sim, mas então, mas é. Todo mundo que entrou em coma, teoricamente, foi lá pra galerinha lá. Aí tentou ser mentor.
Tá fugindo da Terry, é isso mesmo.
Esse filme devia terminar com o John Morton. Ele não devia nem voltar pra Terra. Porque a missão...
Aí eu já discordo porque ia ser muito pai. Eu acho que ia ficar muito... muito...
E pra adultos como eu também, porque eu acharia muito pesado se ele tivesse ficado.
Ia ser pesadíssimo.
Mas se ele morresse e ficasse a mensagem de tipo assim, eu percebi que eu não tenho outra coisa pra viver necessariamente, porque até isso que eu fiz até hoje, mesmo que eu achasse que fosse só esperar... Já foi viver porque eu já vivi grandes momentos. Não seria tão terrível assim, apesar de ser triste. Sim, é triste, mas
eu acho que ia ser, tipo, totalmente... Totalmente, tipo... É porque fica aquilo de que ele acabou de perceber o que ele deve fazer. E aí ele não teria chance de colocar isso em prática. Então, eu acho que as pessoas
até... Ele teve quando voltou ilegalmente.
É, mas é ilegalmente, né? E não dá... Tinha que fazer direito. Mas é porque...
Ele voltou ilegalmente, ele disse...
É muito abusado esse Joe, sinceramente. Mas a verdade é que as pessoas até falaram, eu já vi gente falando, seria o final corajoso de deixar ele morto. Mas a verdade é que, na verdade, não seria esperançoso, porque você precisa de uma mensagem de que, caramba, agora ele vai ter a chance de colocar isso em prática e tal. E pessoalmente eu prefiro, porque você também tem, a gente como espectador, tem essa mensagem de, se você também percebeu isso só agora, vá lá e coloque isso em prática. Então, dá esse reforço.
Não seria um filme muito legal, né, Lu? Tipo assim, no meio da pandemia, a gente passando por uns perrengues absurdos. Aí, tipo assim, sabe isso aqui? Ele poderia ter feito tudo isso, mas não fez porque morreu.
Meu Deus.
Seria horrível.
Brother, aí cada um tira...
Ele foi pra lá porque ele quis. Então, como é que ia ser a morte dele? Ele teria cometido um suicídio ali.
Não, ele não viu.
Ele teria só... O coma teria acabado e ele morreria.
A segunda vez que ele foi, ele tava tocando piano e foi. Aí, se ele fica lá, o corpo dele ia morrer como... Quem morre tocando piano? Causa da morte, tava tocando piano. Ele ia, fazer algo...
Morreu. Eu não tinha pensado nisso. Foi bom mesmo ele terminar o filme.
Existem as pessoas... Então...
Ia ficar em aberto. Eu acho que o cara ia estar tocando piano e ia falar, putz, vou voltar. Como é que ele volta? Ninguém sabe como é que
aqueles
ele foi.
Aqueles filmes de pirata, assim, que a gente assiste e do nada aparece um piano e um esqueleto, assim, em frente.
Era o Joe.
Sim.
Pô, mas aí, em filme de pirata, a pessoa pode ter sido atingida enquanto tocava, né? Vamos pensar também nos músicos que estão ali, ó. Titanic ensinou pra gente que eles vão embora tocando.
A música faz ele se sentir vivo, mas não é a única coisa que faz ele se sentir vivo, né? Então, ele descobre isso, né? Que existem outras coisas, né? No mundo. Além daquilo que ele ama, né?
Não, e se ele estivesse numa pandemia ali do Covid, o Joe ia morrer de Covid. Porque a menina lambe lá o corrimão do metrô, ela toma um salgadinho lá que ela pegou no chão. É uma nojeira esse filme.
Toma um milkshake debaixo do banco do metrô.
Estamos notando isso agora na pandemia. A gente achava que era super limpo. Agora a gente descobre que pegou num corrimão, pegou na sua carteira e segurou a carteira depois
com
a boca.
Tu achava que era tudo limpo, Catinho?
Na minha cabeça, sim, porque eu sou uma pessoa muito pouco criteriosa.
Hoje nós descobrimos que se você tá comendo algo e essa comida cai no chão, e você vai com sua boca no chão e lambe o chão pra pegar sua comida, você descobre que é errado isso. Caraca, tem um vídeo no Twitter, é maravilhoso. É uma galera que faz umas sketches assim, como é que funciona a logística dos 5 segundos. É, quando a comida cai no chão, aí tem tipo uma central comunicação. A comida caiu no chão, vamos lá, todos movimentar. Aí uma galera assim, correndo assim. Aí, droga, ele pegou antes dos 5 segundos.
Ei, eu vivo por essa regra, viu? Eu não queria dizer nada, não. E se eu tô aqui até agora, é porque funciona.
Caiu no chão, 5 segundos, passou na roupa, amigo, tá limpo.
E eu vou dizer uma coisa pra ti.
Toda torta, toda cheia.
Toda torta. E eu vou dizer um negócio pra ti. É porque hoje eu penso nos 5 segundos, mas quando eu era criança, a primeira vez que eu escutei essa regra, eu entendi que eram 20 segundos. Então assim,
meu Deus. Caraca, 20 segundos tá podre já, meu Deus.
É realmente um milagre. E a Catiuxa tá viva hoje. Eu realmente
20
não
segundos, teu gato já pegou comigo.
Eu não sei como é que eu tô aqui, sinceramente. Eu já tentei de todo jeito.
Quando você passa a manteiga no pão e ela cai pro lado, o pão cai o lado da manteiga
sempre
no
cai.
Chão.
Sempre,
assim.
Sempre. Já aconteceu de eu pegar assim quando eu era criança. Porque hoje em dia eu sei segurar pão, né?
Quem nunca abriu o pacote de pão e o primeiro pão tava embolorado, você tirou dois e comeu o resto.
Pai, faço isso toda semana.
O que os olhos não veem, o estômago
aquele meio verdinho,
sente.
Né? Tava meio verdinho, assim.
Meio não. Verde.
Parecia lodo.
A vigilância sanitária vai fechar o Rapadura Cast.
Eu fiquei com muita vontade de ver a 22 vivendo, assim, tipo, de meio que conhecer. Porque eu me senti, tipo, como se a gente fosse meio
como
que
seria a pessoa, ela, uma
os
criança.
Os pais dela e meio que vendo, meu Deus, pra onde meu filho vai agora? Eu tava pensando na 22 só desse jeito, tipo, querendo saber se ela, como ela ia se sair no mundo agora que ela tava vivendo, sabe?
Lu, você já viu? Ela é a menina do Divertidamente.
Tá bom.
Será que é?
Mas é, o pessoal fala que ela é a Riley. Não, eu falei isso, que ela tem muito mais cara de Boo do que de Riley, mas assim, a época não bate. Mas de qualquer forma, ela cai...
Mas não tem tempo, não existe tempo no construto das almas. Ela poderia cair em qualquer era. Eu interpretei dessa forma. Assim, foi o que eu interpretei.
Se você imaginar que Gaia, o planeta Terra, ele não existe a parada de tempo e espaço, você pode enquadrar em qualquer momento da humanidade, né?
Não, é porque um dos Jerrys fala isso, meio que não existe tempo aqui. E por isso que existe a 22 e existe, tipo, a alma, sei lá, 300 mil e não sei quanto.
E por isso
que não necessariamente ela tá ali no início, mas que ela ficou bastante tempo e gerou tantas outras almas.
Por isso que a Terry pacientemente olha cada folhinha do arquivo, né? Sem pressa nenhuma.
Sim.
Sim, mas então, isso é, eu interpretei dessa forma, só que eu acho que isso vai ficar justamente sendo material de teorias pro resto da vida. Mas em termos de personalidade, a dela, de fato, parece mais com a da Boo, porque a Riley, ela é muito, muito melancólica.
Que a Boo, ela fica lá no mundo dos monstros, ela fica... Tudo ela quer olhar, tudo ela quer tocar, sabe?
Ela
tudo
é uma
ela
criança,
quer explorar.
Toda criança é assim, mano.
É, nem todas.
Nem toda criança, aí eu já te corto.
A gente nem viu a Boo crescendo, né? Devia ter um monstro da CA3 com ela grande, assim.
Então, a gente viu o pré-Boo, a gente viu a Boo, e em breve, só a Pixar que vai dizer pra gente. Porque o Pete Docter falou que vai ter umas continuações aí que vai servir pra pagar a empresa. Só que assim, a gente vai poder, a gente vai apostar algumas coisas aqui?
Não, gente, eu já sei. Vamos. A 22, ela vai ser a menininha de Turning Red. Já é canon, porque Turning Red já é o melhor filme da Pixar, então é isso,
exatamente.
Já decidimos.
A Lu, inclusive, entrevistou o Pete Docter, né, diretor do Soul.
Entrevistei Pete Docter, Kemp Powers e a produtora Dana Murray.
Inclusive, link na postagem pra você assistir essa entrevista aí.
Curiosamente falando, eu também participei de uma conferência com a Madeline Sharafian, que eu não sei se fala assim, mas ela é diretora do Toca, né, que foi o curta que saiu junto com o Soul.
Toca-me.
E ela falou que ela tá trabalhando no Turning Red, disse que a gente deveria esperar altas coisas, que esse filme vai
Nossa,
ser
Nossa, eu tô esperando todas as coisas. Ela está certa, ela já mora no meu coração.
Não, então, cara, quando eu vi aquele panda vermelho, eu lembro, eu tava até no estúdio com o Júris, eu gritei, ele devia ter achado que foi alguma coisa, mas porque era a coisa mais linda do mundo, o panda. Então, enfim.
Esse filme vai se passar ali em algum lugar da Ásia, por exemplo?
Provavelmente sim, porque a diretora é a Domi Shi.
Caraca, você acabou de dar spoiler de tudo, sabe por quê? Porque a 22, quando ela cai, a Terra, ela tá sempre focada na América.
Continente asiática.
Só que quando ela cai, tá no continente asiático. Ela tá caindo em algum lugar ali. Então ela realmente...
Então é isso, gente. Ó, quando for twittar isso, diga que fui eu, tá? Que dê créditos a mim, que eu que desvendei o mistério da 22.
Eu jurava que o planetinha dela tava no norte da África. Não, não dá pra ver. Tá tipo assim, uma asa gigante...
Pronto,
e você vê um pouco da Índia ali, você não sabe onde ela vai cair. Mas você não vê a América. É a primeira vez que você não vê a América no globo. Por que será? Por que não botaram a América de novo ali? Faz total sentido. Nova York, ela se apaixonou pela vida em Nova York. Não, ela foi pra Ásia especificamente.
Tá tudo conectado.
É isso. Então, 2022, veremos a 22 de novo. Faz até sentido, ó. 2022, 22.
Nossa, cara.
Mano!
Que isso? Minha cabeça não existe mais.
É isso.
Eu sou um gente! Olha, Pixar, me contratem. Vocês estão perdendo aqui um gênio.
A gente tem que fazer essas reuniões de novo pra criar os próximos vídeos do Imaginago aí.
Porque... Sim. Nossa,
tem que economizar o trabalho.
Eu vou te acreditar em 5 vídeos a partir de hoje. Porque...
Pode me acreditar, quero sim.
Então?
Obrigado.
Joe, agora que conseguiu, o que você pretende fazer?
Eu não pensei nisso. Mas eu tenho certeza... de que eu vou aproveitar cada segundo.
É isso, vamos para as notas?
Caraca.
Notas de 0 a 10 para Soul. Vou começar aqui comigo, dar algumas considerações. Cara, chorei, né? Chorei assistindo, me emocionei, principalmente na parte que ele tá tocando piano e ele tá, né, ele começa a viajar. E aí eu disse assim, cara, que coisa linda, cara, ele se conectando com o eu dele mesmo. Inclusive, é muito massa ver aquele tiozinho, né, aquele muito doido lá, que ele fica girando a propaganda e ele tem um navio, o bicho grilo, né? Formas de você viajar, né, jogador de basquete, cara, quando tá pintando e tudo. Isso foi muito legal, mais uma vez a Pixar pegando conceitos que a gente nem imagina que poderiam existir e que existem, né, e colocando uma personificação, né, colocando, assim como ela fez em Divertidamente, né, de colocar personas nos sentimentos, a gente vê aqui uma possibilidade de, quando a gente tá viajando, assim, fazendo a coisa que a gente ama, pra onde é que a gente vai, sabe, porque o corpo fica leve, a impressão que a gente tá voando e... Isso é muito massa. Esses conceitos eu gosto bastante. Tem muitas coisas religiosas no meio, mas acho que eles fogem um pouco desse conceito para criar um próprio universo ali, sabe? De teorias e ideias para fazer sentido para a história dele, né? Do Soul. Inclusive, esse nome Soul, ele tem vários significados, né? Soul para música, Soul para alma. E, inclusive, você dizer que essa pessoa tem gana, né? De conquistar as coisas. E que nome maravilhoso, que filme maravilhoso. É um filme realmente diferente do que a Pixar normalmente costuma entregar, pelo menos eu considero assim. E é talvez seja o filme mais adulto dela, com temáticas bem mais adultas. Mas me identifico bastante porque eu sou desses das pequenas alegrias e de aproveitar a vida ao máximo. E que o bom da jornada é a jornada mesmo, sabe? Porque tem gente que fala, não, eu quero viajar para chegar logo, sabe? E a jornada fica ali no meio do caminho, a gente só perde tempo porque você só tá querendo chegar logo. E aproveitar a jornada faz parte de viver. Nota 10 de 10, filme maravilhoso, excepcional. Por favor, Catiuxa Barcelos.
Eu adorei esse filme. Eu não acho que ele é um filme de chorar. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, assim. Tem muita gente que fica, ah, eu não vou assistir Soul porque eu não aguento mais chorar com os filmes da Pixar e tal. E eu não acho que ele é triste. A gente chora porque a gente se emociona pensando em coisas boas, inclusive, da vida, né? Eu não entrei nele planejando chorar. E realmente, assim, desceu uma lagrimazinha muito pequenininha na hora que ele tava revendo as pequenas coisas da vida dele e aparece aquela cena dos pés dele se molhando ali no mar, e eu fiquei pensando que fazia muito tempo que eu não saía de casa de maneira relaxada pra fazer uma coisa simples como isso, né? Que é uma coisa que a gente pensa muito hoje em dia. Mas ao sair desse filme, assim, ah, caraca, o Joe tá certo, eu vou viver intensamente, eu vou ser feliz. Até falei, mandei mensagem pra Ana Luiz no dia, disse assim, Lu, esse filme mudou minha vida! Joguei fora um sutiã que me machucava há anos! Daqui pra frente eu vou ser feliz! Eu saí, assim, transformada de Soul. Passou, mas joguei o sutiã que me machucava fora. Então, assim, é uma coisa importante pra levar aí pra frente. Adorei Soul, achei muito, muito divertido, muito transformador. Queria muito ter visto esse filme na época do terceiro ano em que eu achava que tinha que encontrar esse tal desse meu propósito, que até hoje eu nem sei se eu encontrei esse propósito também, vou passar por cima dessa pressão aí, Foi muito bom pra mim, foi muito bom principalmente conseguir assistir o filme sem muitas expectativas, apesar de ser a Pixar, eu consegui assistir bem relaxada. Pra mim, conseguiu cumprir todos os propósitos. Me fez pensar, ainda me faz pensar. Quando eu revejo algumas cenas do filme, eu sinto meu coraçãozinho se agitar ali. Fazia um tempo que eu não sentia isso aí. Pra mim, pessoalmente, mesmo não sendo um filme para crianças, eu assisti como um adulto mesmo, né? Assisti sem nenhuma criança perto de mim. A não ser minha gata, que ainda é muito jovem, ainda bem. Eu, pra mim, é uma nota 10 de 10. Foi muito emocionante, foi muito grande e acho que é uma coisa que eu, de vez em quando, vou voltar a pensar, sabe?
Muito bem, Luiz?
É, eu não sei dar nota, porque eu nunca quantifico da forma certa, mas em termos de...
Lu, você é professora, Lu.
Não de matemática.
Faz sentido.
Mas assim, sei lá, acho que 8.3 ou 8.5, sei lá.
Caraca, 8.72.
É porque, enfim, eu não sei quantificar, mas o que eu senti com esse filme é que ele me deslumbrou visualmente, falando, eu achei que a parte da animação toda, ela é muito, muito bem feita, e toda a parte do som, a trilha sonora é absurda, a trilha sonora, as composições do John Batista, a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross, eles vão ser indicados ao Oscar, eu acho até que tem possibilidade de ganhar, porque quando a gente entra lá no pré-vida, toda aquela parte mais de almas e tal, você é completamente imerso, assim. Eu queria muito ter assistido no cinema, porque acho que eu teria sido lançada ali pra dentro do filme, completamente. E eu aprecio muito filmes que fazem isso, que me fazem sentir que eu estou lá, que eu estou vivenciando aquela história. Eu não me identifiquei tanto com a história, assim, do filme, por tudo que eu já falei de, tipo, não pensar na vida dessa forma como o Joe pensava e não ter esses pensamentos de, tipo, o que eu preciso fazer na vida e coisas do tipo. Mas eu acho que, apesar de algumas coisas que poderiam ter sido feitas mais de forma mais clara, ele chega, assim, à mensagem que ele queria e ele faz isso muito bem. E por conta disso, por ele ter conseguido finalizar o filme dessa forma, eu acho que o filme como um todo ele acaba sendo bem sucedido, porque se o fim não entregasse essa catarse, assim, por assim dizer, eu acho que teria sido diferente. Mas é isso, tipo, eu entendo o quanto o filme falou com tantas pessoas e eu acho super válido, e eu aprecio também que ele é de uma perfeição mesmo, técnica, que sei lá, eu acho que a Pixar, não sei o que a Pixar faz pra conseguir a cada novo filme ir além, eu realmente não consigo, é uma empresa que está acima mesmo por conta dessa perfeição técnica e tal, mas sei lá, comparando Dois Irmãos aqui com Soul, eu fico com Dois Irmãos por ser sobre irmãos e todo mundo sabe que é isso a minha área e tal, e eu me sinto mal por Dois Irmãos não ter, tipo, conseguido ter tanto sucesso assim, e até me sinto mal também por Soul ter saído no Disney Plus, porque eu sei que é algo que, tipo, muita gente queria, né, mas teria sido tão bom ver no cinema, e eu aplaudo o Pete Docter pelo que ele tá fazendo na Pixar. Eu fico feliz que ele está em controle ali da Pixar, e eu acredito que...
Ele é o chefe, né, agora, atualmente?
É, chefe criativo da Pixar. E eu fico feliz por isso, porque eu acho que a Pixar realmente tá em ótimas mãos, e sei lá, cara, eu acho que a gente vai ver, sim, mais filmes como Soul, eles tentando sair da fórmula Pixar, e eu aprecio isso, só, por favor, não deixem as crianças de lado. Eu acho que isso é muito importante.
Muito bem. Gnu?
Eu também adorei o filme, eu gostei bastante. Eu fui com uma expectativa um pouco alta pro filme. Ele entregou muita coisa que eu gostei, ele me surpreendeu de maneiras muito positivas e tal. Uma das coisas que eu gostei muito nesse filme, e a gente acabou não comentando no podcast, o Juras falou, né? O protagonista do filme, ele é um cara negro, e a maioria dos humanos que aparecem no filme são pessoas não brancas. Então, tem a menina da banda da Dorothea Williams é uma asiática, tem muitas pessoas negras ali, porém, eles serem negros não fazem com que o filme seja um filme sobre a vida de uma pessoa negra, sobre racismo, sobre nada disso. E esse é o tipo de representatividade que a gente busca hoje em dia. a gente só quer se ver fazendo coisas normais, sabe? Tipo, ele tocando lá a música dele, ele gostando, ele vivendo, ele fazendo essas coisas. A gente não precisa necessariamente sempre estar baseado e pautado numa, né, numa luta antirracista, numa coisa assim. E esse filme trouxe isso, e isso me alegrou demais. Que eu ouvi um protagonista que, né, a gente fala, se parece comigo, e ele tá vivendo a vida dele, ele tá passando por uma aventura, por um processo de evolução espiritual, né? A gente pode encarar de N formas. Isso me deixou muito alegre nesse filme. Fora a trilha sonora, que também é fantástica, a parte visual também, deslumbrante, assim. A própria Nova York, que o Imaginago tava falando, era uma parte do filme que eu também queria muito ver mais ali representada, né? É tipo você ver Pantera Negra e querer ver mais de Wakanda e não só do filme, né? É um filme lindo, é um filme lindíssimo, assim. Eu acho que ele é um filme que conversa muito com outras animações da própria Disney, da Pixar, como Divertidamente, como o próprio Dois Irmãos. Eu acho que tem algumas coisas que rimam entre esses filmes e eu acho isso bem interessante. Apesar da trilha sonora ser muito boa, eu esperava um pouco... Eu esperava ver mais... Sabe, ser mais emocionado por toda essa parte da música em si, ali que aparece no filme. Eu achei tudo muito bonito, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais. Por isso a minha nota é 9,5.
Muito bem, Imaginago!
Eu acho que é o filme, com certeza, é o filme mais adulto que a Pixar já fez até hoje. Isso me preocupa um pouco, na verdade. Eu acho difícil uma criança, tipo assim, ser o filme que vai ser o favorito de uma criança que tá assistindo hoje. Daqui a 10 anos fala, putz, meu filme favorito é Soul. Acho que isso é fora. Depois que ela virar adulta, passar por tudo aquilo que a gente se identifica muito, mas de uma, como filme, cara, putz, me tocou da maneira que eu falei aqui, tipo, me destruiu no final, porque eu me identifiquei. E me identifiquei até fazendo coisas que enfim, que eu já. Eu, apesar de ter passado, eu estava. Continuei fazendo hoje em dia sem perceber. Então o filme meio que abriu a minha cabeça. Esse final, acho que ele é interpretativo pra muita gente de uma maneira completamente diferente. Tanto que a Ana falou que ela se identificou muito com a 22, assim. E a 22 pra mim passou batido, entendeu? Eu me identifiquei mais com o Joey ali por causa dessa obsessão dele que eu já passei no passado. Então, putz, como é que um filme que faz isso, sabe, não é relevante o suficiente? Então, só que ao mesmo tempo, assim, animação absurda. Como eu falei, eu fiquei apaixonado pelos dedos do Joey Gada, sabe? Acho que é muito bem feito, cara. Você vê a calejado, sabe? É muito... Ai, dá nervoso de tão realista que é. E ao mesmo tempo é uma animação, sabe? Então, a Pixar sempre destrói nesse sentido. Eu adorei a questão dos mentores. Que também acho que é uma coisa mais pros adultos. Do tipo, você vê Jack Kirby ali escrito na... Não, uma hora que aparece todos os adesivos. Tinha Jack Kirby, tipo Johnny Cash... Ninguém vai pegar isso, uma criança, sabe? Mas a gente, putz, todas as referências dele foram sensacionais. E aí eu fico meio com esse sentimento estranho, sabe? Porque apesar de eu ter gostado como um filme, eu fico com medo do que a Pixar quer fazer. Porque eu fico com medo de perder aquela essência de ser o filme que é criança e adulto do mesmo jeito, sem você ter dúvida. É o que ela falou de Dois Irmãos, sabe? Tipo, caraca, tem aventura lá e tal, pulando, lançando magia, mas é sobre irmãos, cara. Entendeu? E aí você tá chorando e as crianças estão rindo. E apesar desse filme ser válido e faz total sentido, a mensagem passada me tocou muito, eu vou dar um 9,5 pra ele só pra Pixar ficar de olho. Entendeu? Eu não, atenção, eu não vou dar Pixar. 10, que é pra vocês não, sabe, não se acomodar. É 9,5 que, ó, cuidado. Tem esses meio ponto a mais...
Não relaxa, não.
Não relaxa, não. Deixa as crianças ver o filme também.
Turning Red, imagina.
Eu tô nessa expectativa, mas, obviamente... Ah, eu fico também revoltado um pouco que Dois Irmãos vai ser esquecido, vai ser o novo Vida de Inseto. Mas vou deixar esse 9,5 só de alerta. Só pra ficar observando.
A gente mesmo acabou nem fazendo podcast, né, sobre Dois Irmãos. Foi um filme que...
Olha, isso é um absurdo.
Que absurdo.
Ele entrou em cartaz e aí começou a pandemia, Lu. Vai fazer o quê, Lu?
Oxi. Meu protesto, Jurandir. Já passou muito tempo. A gente devia fazer um podcast.
Ele saiu no Disney Plus e vocês não fizeram podcast.
É isso.
A Disney Plus nem bota ele em destaque. Ele fica lá.
Nem divulgou. Nem divulgou, cara. Meu Deus do céu.
Tem vergonha desse filme. Será que tem vergonha?
Meu Deus.
Que isso?
Eu espero que não.
Nossa, mas o filme é tão bonito, pô.
Porque é muito bom.
Fechamos. Falamos sobre Soul. O que é que você achou? Manda pra gente aí nas redes sociais, lá no Twitter, né? Que a gente tá sempre lá no Twitter. É muito fácil de encontrar a gente. Nossos arrobas. Arroba Jura de Filho. Arroba Imaginaga. Arroba Catiuxa. Arroba Gnu. Como é, Gnu? A tua arroba, arroba...
Arroba b.gnuinc. E no Twitter é Gnu Barbosa.
No Twitter é pessoa física, né?
No Twitter eu sou pessoa física.
Exatamente. E arroba Luiz MTM.
Confere, se escreve, né? Louise.
Louise, né? Louise MTM. Muito bem, estamos lá no Twitter. Manda lá seu feedback pra gente. Assistiu Soul? O que é que você achou? Inclusive, Soul virou um meme de internet, né? As pessoas usando, Soul foda. Soul Eto. Fazendo lá as montagenzinhas com Soul. Um filme que acho que vai ser muito querido e muito lembrado, assim, no futuro. E eu acredito que deve ganhar prêmios também, né? Deve ganhar prêmios aí. Muito em breve. Acompanha aí o canal do Imaginago lá no YouTube, falando sobre animações, sobre Disney, sobre DreamWorks, sobre tudo, né? A DreamWorks acabou, Imaginago? Não, né?
Não, tá vindo, vai vir, vai ter coisa ainda. Tá em pausa.
Eu prefiro a DreamWorks falar aqui, eu prefiro a DreamWorks.
Pronto, aí, é os diferentões.
Diferentão, grandes coisas. Diferentão é quem gosta da Laika.
Segue aí também o Gnu, hein? Gnu, tatuagens da Pixar, Gnu. Descontos,
opa,
não, né?
Opa.
Só caraca, do nada. Caraca,
pode chegar com a sua ideia da Pixar, da DreamWorks, que aqui...
Quando sair o Turning Red, eu faço a tatuagem do panda vermelho.
O quê, Lu?
Já vou pensar na arte, já.
Meu, sério, Lu? Real?
Não sei, quando sair o filme a gente vê, né?
É doidona assim, das tatuagens?
Já tô jogando aqui a possibilidade.
Pra galera que estiver ouvindo, por favor, se alguém quiser fazer uma tatuagem do Gigante de Ferro, vem que eu faço um preço especial, porque eu quero muito tatuar o Gigante de Ferro.
Eu vou...
Usem o cupom, o tatuador pediu.
Eu vou dar de presente de aniversário pra Lu essa tatuagem do panda aí.
Tá no podcast, show, né? Tu não vai cortar isso, não.
Caraca, a Lu vai fechar uma coxa inteira, assim, ó.
Vai fazer
eu
um
parcelo,
pandinha.
Eu parcelo.
Eu vou malhar a minha coxa pra ficar boa o suficiente pra
cá. Caraca, velho. Agachamentos desde hoje pro Juras gastar o dinheiro dele bem muito.
É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh, it's all right. Now listen to the beat. Kinda pat your feet. You got soul. You've got soul. Let me say it again.